Recinto. Para o início da nossa sessão ordinária dessa terça-feira, solicito ao vereador Gleim Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora doutora Dinamélia, vereador Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleim Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 19, versículo 27 a 30. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 52ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de agosto de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lobo, Jackson Charles, Gleim Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. Todos os vereadores encontravam-se presentes. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas a leitura de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Sargento Alberto, Jair Cabeleireiro, Eli Rosa. No grande expediente fizeram uso da palavra a vereadora Dinamélia Rabelo, Miguel Marrula, Gleim Martins, Jackson Charles, Jean Carlos e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, em primeira votação, foi aprovado o processo número 071-2015 e em segunda votação foram aprovados os processos números 103-2015 e 035-2015. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 18 de agosto, em horário regimental.
Prossiga, vereador, com a leitura das correspondências. Projetos serão encaminhados às comissões e também os requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de correspondências. Correspondência da Agência Nacional de Telecomunicações, que encaminha a esta casa informação sobre atendimento das localidades de Interlândia e Sousânia com telefone móvel. Resposta ao requerimento do vereador Eli Rosa. O DENIT encaminha a esta casa informação referente à solicitação de iluminação nas laterais da parte de baixo do viaduto Ayrton Senna. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Alberto. A Saneago encaminha a esta casa informação referente à solicitação de prioridade na implantação da rede de esgoto sanitário no bairro de Lourdes. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Alberto. Chefia de gabinete da governadoria, senhor Frederico Jaime Filho, encaminha informação referentes à solicitação de revitalização do Instituto Médico Legal do município. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Secretaria Municipal de Educação encaminha a esta casa informação referente à solicitação da construção de uma escola no bairro Jardim dos Ipês. Essa solicitação encontra-se em fase de análise junto ao FNDE. Resposta ao requerimento do vereador Lisier José Borges. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos encaminha a esta casa informação sobre a solicitação de pagamento de gratificação que seja pago em dobro nos dias trabalhados e feriados aos funcionários do UPA. É da UPA, né? Aos funcionários da UPA. Resposta ao requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. O Procurador-Geral do Município encaminha informação a respeito de solicitação de regulamentação da Lei Federal sobre os guardadores e lavadores de veículos. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Secretário Municipal de Obras encaminha informação referente à solicitação de pavimentação asfáltica na chácara Sítio de Recreio, no Jardim Boa Vista. Resposta ao requerimento do vereador Rosa. Diretoria de Fiscalização e Postura encaminha informação referente à solicitação de fiscalizar construção de muro sem deixar calçada para pedestres em frente ao Hospital Psiquiátrico de Anápolis. Resposta ao requerimento do vereador Miriam Garcia. Assessor Especial de Segurança Pública do município encaminha informação sobre solicitação do sistema de câmeras de vídeo monitoramento 24 horas em todas as unidades de saúde. Resposta ao requerimento do vereador Guilherme Martins. Também encaminha informação sobre solicitação do sistema de câmeras de vídeo monitoramento 24 horas no SEASA, no setor sul de Amigo Miguel. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Diretoria de Fiscalização e Postura encaminha informação referente à solicitação de fiscalizar a construção de muro sem deixar calçada para pedestres, repetiu aqui, em frente ao Hospital Psiquiátrico, requerimento do vereador Amília Garcia. Repetiu aqui esses aqui. CMTT encaminha informação referente à solicitação de estudos técnicos de novas linhas de ônibus com direção a Brânápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Também informação referente à solicitação de sinalização de proibido estacionar ou sentido único na rua Bandeirante, Sebastião Marinho, bairro Jundiaí. Resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação referente à solicitação de implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a rua Luiz França. Resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. Encaminha informação referente à solicitação de implantação de semáforo no cruzamento das ruas com Sírio-Libanês, Jardim das Nações Unidas. Resposta ao requerimento do vereador Pedro Mariano. Informação referente à solicitação de implantação de um redutor de velocidade em frente à Escola Municipal José Realino de Oliveira, setor Jandaia. Resposta ao requerimento do vereador Hamilton Filho. Requerimento, também resposta ao requerimento do vereador Alfredo Andim referente à solicitação de implantação de redutor de velocidade na rua América Oliveira Bittencourt, Vivian Park. Sempre também encaminha informação referente à solicitação de implantação adequada na Avenida Planalto, com a rua Buriti Alegre, Vila Jaiara. Resposta ao requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. Também informação referente à solicitação de implantação de barreira eletrônica em toda a extensão do bairro Filósofo Machado e Morada Nova. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. CMTT também encaminha informação referente à solicitação de implantação de redutor de velocidade na rua Palmeiras, bairro Dom Felipe. Resposta ao requerimento do vereador Eliseu Zé Borges. Também encaminha informação referente à solicitação de cobertura no ponto de ônibus na rua Presidente Vargas, em frente à escola do SESI, bairro Jundiaí. Resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. Leitura de projetos. Projeto do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a cobrança de taxa e ou comissão em acompanhamento e ou aula particular ministrada por personal trainer em academias de ginástica, esporte center, fitness, clube esportivo ou similares no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre a isenção automática de notificações e multas de trânsito aos motoristas condutores que menciona e dá outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 12, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Na verdade, é uma moção de apelo ao presidente da Saneal, José Taveira, solicitando a celeridade ao processo de substituição da tubulação de água e de esgoto em Anápolis. Também uma moção de apelo do Sargento Pereira Júnior ao excelentíssimo governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, solicitando a celeridade no processo licitatório que solicita a construção do interceptor de esgoto no córrego das Antas. Uma moção de aplauso também do vereador Sargento Pereira Júnior agora ao padre Joaquim Pinto Magalhães Filho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade ao disponibilizar o Salão da Capela São Lourenço para a instalação do posto de saúde no bairro São Lourenço. Todas as moções com diversas outras assinaturas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, ACMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua Mutum, bairro residencial Gibran, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando limpeza do canteiro central na Avenida dos Palmares, bairro residencial Gibran, também foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua L, bairro Vila São Joaquim, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 4, residencial Morumbi, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Piratininga, bairro Paraíso, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua 12, no bairro Jardim Calixto. Também foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando que seja feito serviço de recapaz de asfalto na rua 15, bairro Morumbi, foto em anexo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos e providência para implantação de redutor de velocidade quebra-mola na Avenida Presidente Vargas, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando a revitalização de quebra-mola já existente na Avenida Bem-vindo Machado, próximo ao feirão do IAPC. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de iluminação pública no canteiro central da via principal do DAIA, dos trilhos do trem de ferro até a rotatória da entrada da Hyundai. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando que seja removido um poste na rua 8, residencial Morumbi. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando roçagem e limpeza com recolhimento de entulho no canteiro central em toda a Avenida Mirage, bairro Calistolândia e Polo Centro. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando a implantação de sinalização de placas que proíbe estacionar em frente à Faculdade Fibra e o Lilith Motel. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Oswaldo Cruz, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Professora Maria Elisa Crispim, setor Bougainville. Requerimento da vereadora Professora Geli, encaminhada à CMTT, solicitando linha de ônibus em toda a extensão do bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora Professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para solicitar garis para varreção em toda a extensão do bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora Professora Gelinha, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi solicitando roçagem no lote baldio da rua Maria Alves Maciel, bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora Professora Gelinha, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando providências no sentido de recolher animais soltos, vacas, na rua Maria Alves Maciel, nas mediações do bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora Professora Gelinha, encaminhada à CMTT, que seja colocado um quebra-mola na rua 9B, conjunto Eldorado. Requerimento da vereadora Professora Gelinha, encaminhada à CMTT, solicitando tapa-buraco na rua Angelino Curvelo Alves, bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora Professora Geli, encaminhada à CMTT, para que seja colocado quebra-mola na Avenida Bandeirantes Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhada à CMTT, solicitando estudo para avaliação de possibilidade de implantação de semáforo na rua Larga, com a Avenida Pedro do Vico, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua G, em toda a extensão localizada na Vila Jaiara. Requerimento da vereadora do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Marechal Gouveia, em toda a extensão localizada no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Sussuapara, em toda a extensão localizada no bairro Vila Jaiara. Requerimento da vereadora, do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Pirinópolis, em toda a extensão localizada no bairro Vila Jaiara. Requerimento da vereadora Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem na Avenida Albertina de Pina, com a Alameda Brasília, fundo da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Joaquim da Cunha, localizado no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Câmara Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de meio-fio na rua Monteiro Lobato, Nova Olinda, no bairro Alexandrina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Gley Martins que compareça à tribuna para o uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimento ao Pedrinho, amigo nosso, que estava hoje nos assistindo à sessão. Obrigado pela presença, Pedrinho. Seja bem-vindo a essa casa de leis. Senhor presidente, o que nos traz à tribuna nesta manhã é falar a respeito do nosso título que entregamos ao senador Ronaldo Caiado, senador da República, ontem ali no céu da OAB, onde tiveram diversos vereadores. Agradeço a presença de todos. Foi um grande momento ali de entrega, onde o senador se emocionou por retornar à sua casa, Anápolis, onde tem nascido em Anápolis e tem destacado o mundo afora. O doutor Alessandro Alarcão também, médico renomado, da mesma forma. Então foi uma noite, noite brilhante, noite de festiva. E dizer para todos os pares, a imprensa, as populares que nos assistem, que na última quinta-feira, eu e o Sargento Alberto estivemos em Brasília, lá no Senador, e alguns outros deputados nós buscando lá. A gente, outrora, tivemos também eu, o Vespa, e o Sargento Alberto lá no Senador. No dia nós fomos fazer o convite a ele. O Vespa até levantou uma questão ao Senador da torre de telefonia na região de Sousane, Interlândia. E na última quinta-feira, eu e o Sargento Alberto estivemos lá, vereador Vespa. Nós reforçamos com ele, cobrando, perguntando qual a situação que estava esse pedido. Ele disse que está olhando, tomando pé da situação, porque ali naquela região necessário que instale essa torre ali que resolva esse problema. Então, muitos pares já tentou, já buscando, e está unindo forças, com certeza agora vai acontecer, porque tem que resolver aquela situação, que aquela população está sem telefone, usam os aparelhos para jogos, ou calendário ou outra coisa, mas para usar como celular, como ligar para outro, já não tem essa ferramenta. Então, tivemos lá, na última quinta-feira, foi o Sargento Alberto, onde nós estivemos conversando com o senador, levando o convite a ele, para ele distribuir para os seus convidados da entrega de título, e aproveitando, fizemos esse compromisso com ele, renovamos esse compromisso, que ele está nos ajudando em relação, e pedir de Vossa Excelência, para essa situação lá de Sousana e Interlândia. E também falamos com ele também de uma emenda que nós pedimos a ele para que nós possamos cobrir a feira artesana, onde a feira artesana hoje está no tempo, céu aberto, e conversando com ele, essa possibilidade naquela época também, Vossa Excelência estava junto, vereador Vespa, a gente conversando com ele, ele disse que está olhando uma possibilidade de estar mandando essa emenda para que nós possamos fazer a cobertura da feira artesana. E outras coisas mais que cobramos dele, mostrando a necessidade de Anápolis. Ele é um senador da República, filho de Anápolis, cidadão benemérito agora, e ele fez o compromisso de estar atendendo e fazendo de tudo para que a cidade de Anápolis seja contemplada no seu mandato como senador, e ele fez esse compromisso com nós. E ontem, na entrega de título, nós vimos que ele ficou muito emocionado, regressando à sua cidade natal, regressando aqui, um médico que nunca deixou de os seus afazeres, médico, a sua profissão, conciliando com a política e a medicina. Então é um cidadão, uma pessoa, um senador da República, um senador renomado, que ele, no seu discurso emocionado, ele disse o compromisso que tem com essa casa de leis, o compromisso que tem com todos os pares e com a cidade. Só aumenta a responsabilidade dele em relação à cidade. O vereador Marrula, vereador do DEM, esteve lá também, falou em nome dos vereadores, o vereador Marrula, o vereador Eli Rosa. Então a gente fica feliz, a Câmara de Vereadores fica feliz por ter feito essa agenda positiva para o senador estar em Anápolis e fazer esse compromisso de público. Fez um compromisso de público com todos os vereadores, com essa casa de lei e com a cidade. Então, foi uma noite muito proveitosa. Anápolis ganha muito com isso. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra mais uma vez. Obrigado, Pedrinho, pela presença. Faça isso mais vezes. Venha nos assistir, venha ver nossos trabalhos, que aqui é onde constrói as leis, aqui é onde a gente define a cidade, aprova os requerimentos. Então, aqui a Câmara de Vereadores é aberta à população. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo nessa Casa de Leis. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra também no pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, por presente e a imprensa. Senhor presidente, o motivo da minha vinda aqui hoje é para fazer um apelo para o novo comandante da Polícia Militar. A gente passando nas ruas de Anápolis, não só na região que eu moro, mas em todas as regiões da cidade, a gente percebe que os comerciantes estão gastando mais dinheiro com grade de proteção do que mesmo com a manutenção de seus prédios. E isso se deve à falta, eu acredito que é a falta de polícia, de policiamento nas ruas da cidade. A gente percebe que as viaturas, elas fazem uma cobertura, no caso nosso, lá da região sul-sudoeste, tem uma viatura para fazer uma extensão de mais de 6 quilômetros. E isso, contando as ruas e logradouros, isso deve dar 300, 400, 500 quilômetros no dia. Então, esse novo comandante, o Coronel Lemos, eu peço para ele que ele faça um estudo dessas regiões para que coloque essas viaturas em ponto estratégico, centralizado, onde possa chegar com mais rapidez aos locais que estão acontecendo os crimes. Só neste final de semana, na nossa região, foi assaltado mais de 10 jovens, onde os bandidos levam seus celulares, e dois comércios local nosso, uns comércios melhores, sendo que um foi assaltado no sábado e o outro assaltado na segunda. E o que que acontece com isso? Sempre os bandidos agem da mesma maneira. Só que quando a viatura chega no local, ele já é invadido do local e fica aí os donos do estabelecimento com os prejuízos. Então, senhor presidente, esse apelo eu queria registrar e pedir para o novo comandante para que ele faça um estudo inteligente para ver se acaba com essa onda de assalto na nossa cidade. Um outro assunto, senhor presidente. Neste final de semana, o prefeito João Gomes assinou um tratado de cooperação para ser criado o plano de mobilidade da nossa cidade. E ali, nesse final de semana, foi discutido várias modalidades para melhorar o trânsito da cidade e, ao mesmo tempo, fazer com que o plano saia do papel. E já saiu do papel, então, com esses projetos que foram criados, para que possa fazer com que a mobilidade da nossa cidade seja mais, com fluxo mais rápido e que melhore o sistema viário das nossas ruas. Um outro assunto, senhor presidente. Nós já estamos no mês de agosto, e as obras que estão tão esperadas pelo povo de Anápolis continuam todas paradas, e a gente percebe que do lado do governo do estado as coisas parecem que não estão andando igual deveria estar. Dando uma volta por essas obras, a gente percebe que todas estão paradas. E aí fica aí mais um pedido para que eles façam alguma moção nesse sentido para pôr essas obras em andamento. Sem mais nada, para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Para o uso da palavra também, no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Bom dia a todos, cumprimento aos pares na pessoa do nosso presidente Lisias José Borges e saúdo todos os ouvintes, todos que nos assistem nessa sessão pela manhã. Senhor presidente, o nosso uso da palavra hoje se deve ao fato que foi noticiado pelo nosso comandante-geral da Polícia Militar, quando aqui em Anápolis, na passagem do comando, nos revelou que a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha deverá estar em funcionamento, segundo também sendo vontade do governador, nos próximos dias. Isso foi uma discussão anterior feita já há alguns dias nessa casa, procurando essa informação, já que em Goiânia estava em pleno funcionamento. Então acho que o governador ciente, tomando conhecimento, e o comandante-geral, vendo essa necessidade, nos contemplou com essa fala, informando que dentro de dias estaremos em funcionamento e aguardamos. Aguardamos que isso aconteça, não seja só uma informação vaga. Em outro momento, senhor presidente, eu quero aqui novamente conclamar o futuro comandante do 38º Batalhão, que ele faça uma visita no CRAS Leste, onde está desativado e foi disponibilizado pelo prefeito para que pudesse ser implantado o 38º Batalhão. Já estivemos com a comunidade e ela sentiu-se prestigiada por oferecer e o prefeito oferecer aquele espaço, mas aguardamos aí a visita do comandante que agora chega para que ele possa dar o aval e que o 38º possa ser implantado, dando àquela região leste um melhor atendimento na área da segurança pública, uma presença maior. E eu volto aqui, e tenho que frisar neste momento, o meu antecessor, quando diz a dificuldade da polícia no local, em virtude da demora da chegada, mas está aí. O efetivo, a falta de efetivo é notório. Não há o que se discutir. Estamos aguardando que o governador sensibilize, que o secretário reveja, que o comandante-geral se exponha nesse sentido. Porque os comandantes não têm condições de oferecer um bom trabalho, um bom serviço, se não há um efetivo à mão de obra. Então, governador, eu espero que o senhor esteja nos ouvindo, esteja escutando esse clamor, não é nosso, nós estamos só transmitindo o clamor da população anapolina. Então, aguardamos também, com oportunidade, essa implantação desse efetivo, da criação de mais vagas e o chamamento. Que só os voluntários que estão vindo aí, outro programa feito pelo governo, acho que não vai suprir a necessidade, as demandas no fronte, lá na frente, lá no serviço fim da polícia. E eu vou discorrer rápido aqui, senhor presidente, que o tempo é curto. Nós estamos apresentando um projeto de lei na isenção automática das viaturas, aos condutores das viaturas, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Já apresentamos esse projeto anteriormente, o qual foi vetado pela administração, pelo governo municipal. E, segundo a resposta do CMTT, já há uma lei, o Código de Trânsito Brasileiro rege, ou dá a prerrogativa de as viaturas transpor sinaleiros, mas não barreiras, em atendimento. Nós mudamos a argumentação e estamos apresentando ao prefeito que ele possa incluir nas próximas licitações ou renovações de contrato, dando a oportunidade que essas viaturas, para quando ele desloque o atendimento, evite o máximo possível as divergências, na verdade, os contrastes das nossas vias, a demora para chegar. E as barreiras, ela dá a esse condutor uma insegurança no sentido que futuramente ou posteriormente, passando acima da velocidade permitida, ele é a viatura. A viatura, o condutor, ele é responsabilizado. E se ele, num tempo hábil, não conseguir justificar esse atendimento, esse transporte nessa barreira, ele é penalizado. Isso já existe. Os condutores de viaturas têm que justificar perante aos órgãos o porquê que ele transpôs. Para isso que faça isso, ele tem de buscar documentação, a ocorrência ele tem de registrar, mesmo que lá no fim ele não consiga, ou a ocorrência já não exista mais, ele tem que criar uma ocorrência para justificar. Então, senhor presidente, deixo aqui, termino minhas palavras, que esse projeto está sendo apresentado agora, que o prefeito utilize do mecanismo, insira nas renovações, nas próximas licitações, essa oportunidade que essas viaturas sejam isentas, ou os condutores sejam isentos de responder por essa notificação, ou por esse flagrar das barreiras do nosso município, já que o município contempla essas empresas no sentido de prestar esse serviço na nossa cidade. E, por último, devolvo a palavra, presidente.
Muito bem, vereador. Principalmente a sua primeira proposta aí, a solicitação do aumento do efetivo, nós sabemos e reconhecemos, o senhor pode falar com mais propriedade, nós já tivemos um efetivo muito maior no município quando o índice de violência era ainda menor. Né? A cidade menor e os problemas menores, nós tínhamos um efetivo maior. Hoje, com esse crescimento vertiginoso e, digamos, gente forasteira, porque Anápolis, os anapolinos ainda são pessoas, digamos, ordeiras. Né? Temos recebido muitos migrantes e a violência tem crescido muito. E o efetivo não aumenta muito, pelo contrário. Sofremos uma redução nos anos anteriores. Parabéns, vereador. Ainda para o uso da palavra no pequeno expediente, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, senhor presidente. Nobres pares, eu só gostaria de dar uma pincelada na palavra do nosso sargento Alberto aqui, dizer que os policiais, sejam militares, sejam civis, sejam grupos especiais de operação, eles têm a minha admiração pelo trabalho que presta a segurança. Então, quando as pessoas tentam generalizar fatos que não são verdadeiros dos policiais no dia a dia, se nós temos um que erramos, nós temos 10 mil que acertam, com certeza. Meus parabéns a todos e meu respeito. Bom, senhor presidente, nobres pares, eu recebi uma comunicação aqui do Ministério Público através da promotora doutora Sandra Mara Gaberlini. Comunicação essa, que é uma cópia de uma recomendação do Ministério Público encaminhada ao prefeito municipal. Cópia que eu vivi a esta época desta lei, ou seja, a lei de som, de incomodidade da nossa população. Nós temos, eu vivo isso constantemente, lá na Avenida Jamel Cecílio, pelo barulho de um bar lá perto, que adentra a madrugada e tudo isso. E na verdade, houve uma mudança, nós temos uma norma brasileira de regulamentação, ou seja, a norma 10.152, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Teve-se uma lei votada nessa Casa de Leis, a Lei Complementar número 283/2012, que modificou o artigo 12 do Código Municipal de Posturas. E ela foi em dissonância com a legislação federal. Legislação federal, legislação estadual, aumentando o grau de incomodidade do som durante a noite, durante o dia e à noite. Apresentando-se na prática, porque já foi aprovado em 2012, estamos vivendo o ano de 2015, apresentando-se na prática que não foi bem sucedida. As pessoas estão sendo incomodadas no seu descanso, você trabalha durante todo o dia, você quer ter uma noite de sossego, nós não queremos tirar o trabalho de ninguém, nós respeitamos todos aqueles que trabalham em bares, que cantam em bares, mas você tem que descansar do seu trabalho diário. Não tem como. Então, alguma coisa tem que ser feita. E eu queria agradecer a doutora Sandra Mara Garbellini por ter encaminhado isso. Isso é uma recomendação. Eu vou ler, porque nós temos 2 minutos, eu tenho que respirar e acabar a minha fala. Ela fez uma recomendação ao nosso prefeito municipal que promova junto ao Poder Legislativo a alteração do artigo 12 do Código de Posturas do município, visando o restabelecimento da legalidade, com o retorno da sua redação original instituída na Lei Complementar 279/2012, em observância às normas brasileiras de regulamentação 10.151, sob pena de representação pela inconstitucionalidade da lei. assinala-se que o prazo é de 30 dias a contar do recebimento do presente para adoção de providências. Ou seja, isso foi encaminhado ao prefeito municipal no dia 7 de agosto. Dia 7 de setembro nós teremos que ter um posicionamento do nosso executivo. Posicionamento esse, que eu quero acreditar que seja favorável a essa recomendação do Ministério Público. Não para evitar, não vou dizer, para evitar problemas, não. O Ministério Público ele é muito justo, mas para sim adequar a lei do nosso município, a lei estadual e a lei federal. Porque houve uma alteração em prejuízo da população, não em benefício. Então, eu quero agradecer a doutora Sandra Mara Gabellini, estamos aguardando, ela sabe que não pode ser movida essa modificação, ela não pode ser feita por nós, vereadores, que já recebemos inúmeras reclamações, mas ela tem que vir do prefeito para esta casa, e eu quero acreditar que o dia que o nosso prefeito municipal atender a essa recomendação e enviar essa modificação de adequação à lei federal para esta casa, todos os nobres companheiros votarão rapidamente, porque isto é em benefício de mais de 400 mil pessoas e nós temos certeza que votaremos a favor. Obrigada, senhor presidente. Infelizmente, meu tempo acabou.
Sem mais espaço no pequeno expediente, encerrando o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. E convidamos à tribuna o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, telespectadores aí do Canal 5, TV Câmara, TV, né, os nossos colegas da TV Jangada, Rádio Manchester, Rádio São Francisco. Senhor presidente, estive ontem, na tarde de ontem, reunido com a diretoria, presidência, né, e toda a sua diretoria da Saneago em Goiânia, onde tive a grata presença da companhia do vereador Sargento Pereira, onde nós fomos, senhor presidente, reivindicar uma melhor qualidade no que diz respeito à água e à questão do esgoto, que é um tema recorrente nessa casa, vereador Jackson Charles. Levei, né, e dessa vez, ainda no início do mandato, eu fiz essa tentativa, vereador Frei Valdair, de conversar com o presidente da Saneago, até para conhecê-lo, né? Isso no início do meu mandato, infelizmente não fui recebido. Mas eu tenho aqui a grata satisfação de dizer que dessa vez fui muito bem recebido. E levei até ao presidente José Taveira as nossas prioridades no que diz respeito ao fornecimento de água, toda a problemática que enfrentamos e também com relação a esse serviço de esgoto que é bastante deficitário na nossa cidade. Levei várias fotografias e fotografias bem impactantes para que o presidente pudesse ver o quanto o povo anapolino tem sofrido por falta desse benefício, que hoje, vereador Vespa, é questão de saúde pública. Vereador Mauro Severiano, hoje o serviço de esgoto para qualquer município tem que ser priorizado. No passado aí, eu acho que a mentalidade dos gestores era um tanto quanto pequena. Bem pequena mesmo. Porque pensava-se numa maneira bem eleitoreira. E aí fazia-se, liberava loteamentos. Quanto mais loteamentos, melhor, vereador Ederson Lopes. Aí liberava-se um mínimo de infraestrutura. E hoje nós estamos vivendo, talvez, essa irresponsabilidade desses gestores, ou a falta de conhecimento, de liberar um loteamento sem o mínimo de infraestrutura. Antigamente abria-se estradas e ali já começava-se a construir casas e hoje nós temos esse grande problema com relação a esgoto e o nosso bem maior, que é a água.
Uma parte.
Então, darei a parte daqui um pouquinho, vereador Mauro. Eu pude levar, né, até a presidência, que nos recebeu em comissão lá, para discutirmos esse problema. Pude mostrar a quantidade de esgoto que estouram por toda a nossa cidade, por vários pontos. Foram várias fotografias e em pontos diferentes da nossa cidade. Pude levar para ele e mostrar que, num passado não muito longínquo, eu anunciei uma tragédia, a qual, infelizmente, aconteceu, que é o rompimento de um duto sobre o córrego das Antas, onde milhares de litros de esgoto foi despejado dentro daquele córrego e consequentemente, trazendo aí um desequilíbrio ambiental muito grande. E onde a própria Saneago foi penalizada, né, teve que fazer aí uma compensação ambiental. Levei para o presidente da Saneago mais uma fotografia de um outro duto que está por romper. Dessa vez, vai despejar no córrego dos Cesários. Levei várias fotografias, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, de esgoto caindo dentro do córrego do Cesário, do córrego das Antas, do córrego dos Correias, do córrego Água Fria. São várias fotografias, vários pontos. Eu fiz realmente um portfólio e levei aos conhecimentos do senhor José Taveira. Falamos também dessa questão do Piancó, onde vereador Pastor Vilmar Silvestre, Vossa Excelência, que já falou várias vezes, que nós temos água virada. Nós não temos um reservatório, e é verdade, nós não temos. Temos muita água na cidade de Anápolis, mas não temos ainda um reservatório. Falamos da necessidade da proteção dos nossos mananciais, evitando o despejo de esgoto e da preservação, principalmente do Piancó, que é onde nós utilizamos, né, a água, toda a água que é servida em Anápolis, que, aliás, toda a maior parte, né? Alertamos da necessidade de preservação daquele córrego, que é muito importante para o fornecimento de água para a nossa cidade. E se não houver um trabalho, uma fiscalização, aí tem que ser em conjunto, e eu concordei com o presidente, José Taveira, que tem que partir também aqui do Executivo essa fiscalização por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Mas eu acho que tem que ser feito, e aí eu disse isso para ele, que tem que ter um trabalho da Saneago mais intenso para que a gente possa resolver de vez essa questão. Falei da ampliação, o tempo é muito pequeno, né? 10 minutos só, tem muita coisa para falar a respeito dessa reunião, mas o Sargento Pereira também né, que esteve comigo nessa reunião, vai ter a oportunidade de ajudar a explanar, né, toda a nossa argumentação. Falamos também da necessidade da troca da tubulação antiga da nossa cidade. Infelizmente, essa está em processo de licitação e aí a gente ficou um pouco desanimado porque vai demorar. Mas temos a esperança, nos deram uma esperança, de que a ampliação das redes de esgoto da nossa cidade, Frei Valdair, será iniciada. Aí eu achei assim, um pouco complexo, mas hoje se faz, usa-se bastante máquinas, e eu acredito que há essa possibilidade de iniciar mesmo no mês de novembro. Né? Nos deram aí uma previsão de início dessas obras no mês de novembro. Mês de chuva, né, vereador Pastor Vilmar Silvestre? Vai ser meio complicado, mas a gente quer acreditar que será possível fazer. Falamos também da espessura da bitola dos canos que estão sendo colocados nas redes novas. Né? Somos leigo, não sou engenheiro, mas eu acho muito estreito. Mas eles voltaram a afirmar que é a espessura ideal e que é agora a tubulação correta, que é o tubo de PVC e é essa bitola. Então, falamos da necessidade de fazer um trabalho preventivo para que esses esgotos não voltem a estourar frequentemente. Nós sabemos que tem várias pessoas, e aí várias empresas também, que descarta dentro da rede de esgoto, né? Já foi encontrado garrafas PET, sacolinhas, luva, ataduras. Realmente isso é muito complicado, né? Uma vez que a gente está falando de esgoto, são canos, vereador Landim. E na maioria das vezes uma bitola pequena. Mas que será feito por parte da Saneago um trabalho de conscientização do uso, do melhor uso das redes de esgoto. Senhor presidente, eu tinha mais algum assunto, mas volto na próxima sessão para a gente falar mais sobre essa reunião e sobre esses assuntos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado pela compreensão, vereador Gerri. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Hamilton Filho.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha a sessão, todos aqueles que nos escutam pela Rádio Manchester e pelo Canal 5 e TV Câmara. Senhor presidente, primeiro peço desculpa, estou meio resfriado, a voz um pouco afônica. O motivo que entrar na tribuna nesta manhã, senhor presidente, é um projeto que nós protocolamos ontem, foi lido em plenário hoje, que é uma questão que ela é simples, mas que afeta de forma muito danosa a quem está envolvido nela, que é a questão das cobranças por parte das academias de ginástica da cidade de Anápolis, de taxa para que o aluno se ingresse na mesma acompanhado de um personal trainer ou de um professor particular. Ao nosso sentir, ao nosso entendimento, esse aluno já paga à academia o valor cobrado por ela para que ele possa utilizar seus serviços. E, em regra, nesse pacote, é incluído o acompanhamento de instrutores pagos já pela academia. Se esse aluno opta por não utilizar do serviço do instrutor da própria academia e contratar as suas expensas, esse professor particular ou esse personal trainer, não seria justo, eu não consigo enxergar a viabilidade, a justificativa do aluno ou o professor particular ou personal trainer ter obrigado a pagar uma taxa extra. A gente vê essa situação, a gente fica, poxa, o pessoal quer ganhar a todo custo, quer cobrar duas vezes pelo mesmo serviço. O aluno entra, só um minutinho, pastor. O aluno entra na academia, paga o que é cobrado. Se ele não vai utilizar um serviço na academia, ele tinha que receber um desconto. Não era ser cobrado a mais por isso, não. E há muito tempo a gente vem discutindo essa questão com profissionais de educação física da cidade de Anápolis, vem discutindo essa questão
com membros do Conselho Regional de Educação Física do Estado de Goiás, e eles acham um absurdo, estão mobilizando nas maiores cidades do Estado de Goiás para poder vedar essa cobrança. Em Goiânia, no mês de junho, foi aprovado um projeto semelhante de autoria do vereador Rogério Cardoso, salvo engano, porque a gente não tem sentido essa cobrança, é uma questão, é uma bicobrança. E a gente, enquanto defensor do cidadão napolino, defensor dos consumidores napolinos, vai ter que nos posicionar e vedar essa cobrança. Antes de prosseguir, quero considerar uma parte ao vereador Vilmar Silvestre, depois Jackson Charles.
Vereador, obrigado pela parte. Quero te parabenizar pelo projeto. Eu até gostaria de pedir a alguém do meu gabinete que trouxesse o projeto que seria protocolado hoje, exatamente tratando deste assunto. Porque várias pessoas me procuraram dizendo assim, não, eu já pago a mensalidade para a academia, para estar na academia. E se eu tenho um personal trainer da minha confiança, eu levo ele, pago a ele por lá de fora. Mas aí a academia quer que o personal paga para a academia uma taxa. E aí, mas na verdade é o seguinte, a academia já recebe daquele que está fazendo. É. Então é o seguinte, parabéns, né? Eu acredito que é interessante esse projeto, até porque tem muitos, né, profissionais aí da educação física, são formados agora, né, e com muita dificuldade estão enfrentando esse problema. Devolvo a palavra, obrigado.
Uma parte, vereador Jacques.
Vereador Milton, eu não tive o prazer de ver o seu projeto ainda, mas até gostaria que o senhor me esclarecesse, se é isso que eu entendi. Se não for isso, eu quero aqui dar uma palmatória recuar da minha posição. Você já pensou se eu ir num boteco e levar a garrafa de uísque para tomar dentro do boteco do cara? É a mesma coisa, gente. Olha, pensa, o cidadão, quando ele é contratado para fazer um serviço na academia, tem os profissionais qualificados para isso, que recebem da academia. Não é justo o cara montar uma estrutura todinha da academia, com equipamento tudo, e outro profissional, sem nenhum vínculo com a academia, ir lá e dar aula lá dentro.
Não, deixa eu explicar para o senhor. Só um minutinho, vereador Jacques.
Tá, tem alguma coisa... Eu quero assim, eu não entendi, eu quero saber se é isso, porque tá parecendo isso. Se for isso... Não...
O objetivo do nosso projeto é o seguinte: o cidadão contrata uma academia, supondo pagando o valor de R$100 mensais. Nesse valor que ele paga, está disponível, em regra, a utilização dos equipamentos da academia, utilização das esteiras, e aí o instrutor da academia. O aluno paga para a academia. Nossa proposta é que o aluno continue pagando R$100, e se ele quiser levar uma pessoa da confiança dele para orientar o exercício dele, ele não vai pagar taxa extra nenhuma. Porque a regra que se verifica é que quando o aluno, por exemplo, contrata uma academia, paga, por exemplo, a taxa de R$100, ele é obrigado, se ele levar um professor particular, pagar mais 100, pagar mais 50, por ter o professor particular. Então, na verdade, ele já pagou para a academia para utilizar aquele serviço.
Bom, beleza, assim, eu sei que é polêmico, eu só estou alertando agora. Eu penso o seguinte, que o cara que monta uma estrutura, e outra coisa, na minha casa entra quem eu quero. Eu não tenho como interferir quem é que vai trabalhar dentro da minha empresa. Bom, é polêmico, mas assim, dentro dessa visão, eu penso que o dono da academia está correto. Porque ele montou uma estrutura, aquele profissional que está trabalhando lá tem um vínculo com ele, se tiver um problema trabalhista, ele responde por ele e o outro. Se esse cara der um piripaque lá dentro, morrer lá dentro, quem que é a culpa? Quem é que vai responder por isso? É o dono da academia?
Mas o nosso projeto, vereador...
Deu uma palavra, só uma...
Ele permite que somente possam ingressar nas academias, enquanto personal trainers ou professores particulares, aqueles cidadãos devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física. E outra coisa, eu digo mais, a academia tem o direito, ao meu ver, de impedir que o aluno ingresse a mesma com personal trainer. Eu acho que é um direito da academia. Mas a partir do momento que ela permite que o aluno entre com o personal trainer e cobra a taxa, aí eu acho que está errado. Ou ela tem que permitir que ingresse com o personal trainer da confiança do aluno, ou então não permita. Não tem problema. Mas a questão, se ela permitir o personal trainer e quer cobrar uma taxa, uma forma de ganhar mais dinheiro com isso, nesse momento eu acho que está errado. Eu vejo que isso aí é uma dupla cobrança pelo mesmo serviço, operadores. É uma questão complicada, é uma questão... E outra coisa, o que acontece nesse caso? Quem arca com prejuízo é o próprio consumidor. Porque o profissional de educação física vai cobrar mais caro para suas aulas para fazer frente a essa taxa da academia. Eu vejo uma simplicidade tão grande desse projeto, porque... Só um minutinho, senhores. Eu vejo uma simplicidade tão grande desse projeto, porque você paga para utilizar o serviço, eu pago para utilizar os aparelhos, a esteira, e às vezes eu tenho um problema físico. Vou jogar meu exemplo. Eu tenho um problema no joelho, tenho um ligamento cruzado do joelho rompido. Às vezes eu posso precisar de uma pessoa especializada para me acompanhar naquele tratamento que eu estou fazendo. Eu preciso de um fortalecimento da minha perna, por exemplo. Se eu tiver um professor particular, se eu pagar a academia, tudo certo. E, na verdade, tem que ter justiça a dois pontos. Nem todas as academias da cidade de Anápolis cobram por esse serviço. Várias e várias academias não cobram. Você pode levar seu personal trainer, seu professor particular e entrar de boa, sem pagar nada. Na verdade, eu acho que você acha bom, porque... diminui o serviço dos instrutores da academia. Mas tantas outras academias cobram. E outra coisa que eu tenho que ressaltar. Algumas academias querem vender esse serviço particular. Por exemplo, se o cidadão contratar um personal que já trabalha na própria academia, às vezes ele não precisa pagar a taxa. Então, na verdade, é uma questão que nós temos que discutir, temos que enfrentar. Eu acho que eu peço a reflexão dos senhores e senhoras nesse projeto. Vamos fazer uma análise, uma discussão dele. Eu peço que não vamos engavetá-lo. Vamos discutir, vamos trazer para o plenário a discussão. Eu acho que se posicionar dessa forma, favorável a esse projeto, estaremos defendendo os cidadãos, os consumidores da cidade de Anápolis e também os profissionais de educação física. Anápolis tem uma faculdade de educação física, é uma classe que não é reconhecida pelo mercado de trabalho da forma que deveria, ganha baixos salários. Então, eu acho... que se reconhecermos e darmos a ele o direito de dar suas aulas em academias, estaremos tendo justiça e fazendo com que os consumidores da Anápolis paguem menos. É isso que eu tinha que falar essa manhã, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Muito bem, Hamilton. Propositura polêmica. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Mauro Severiano. Maurão do IMPS.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu tenho recebido várias reclamações ali. Uma comissão, vereador Miriam, a senhora que é dona de uma gleba de terra aí, é bom que a senhora entenda, não atrapalha nada no que eu vou falar, mas a senhora como agricultora também, talvez lhe interesse. Eu recebi uma comissão aí do APA, APA eu acho que significa... Isso. Do lado da Fabril aí. Que estão com um problema, que toda semana o delegado é João, delegado do meio ambiente estadual, o senhor João não sei de quê, é uma pessoa que, eu esqueci o sobrenome dele, é uma pessoa íntegra, pessoa correta, que vê esse problema do APA do Ribeirão João Leite. Mas só porque os pequenos agricultores ali estão revoltados, que a lei é para gregos e troianos, a lei foi feita para todos. Ele me disse, até em forma de piada, falou, Mauro, aqui nós, até as galinhas nossas estão usando fralda. Não pode. No APA, Ribeirão João Leite, que ela é vistoriada de noite monitorada. Aí, essa comissão me perguntou, por que nós somos diferentes, vereador amigo, da cabeceira do Piancó? Porque eu acho que numa parte eles têm razão, que eu sou leigo no assunto. Piancó. Na cabeceira do Piancó, existe vários agricultores ali com inseticida, um hortifruti granjeiro muito grande, um cinturão verde muito grande ali, e nós bebemos a água abaixo da nascente, que de onde a nossa água vem? É lá da represa, abaixo dos agricultores. E por que que ali não é lago, é um reservatório d'água, né? Não se confunda, reservatório d'água de Goiânia, em volta, nem água, nem os animais podem beber as nascentes do APA. E ali no Ribeirão Piancó, vereador Paulo de Lima, a represa da Saniago é bem abaixo dos hortifruti granjeiro. E, pois é, os venenos vão tudo para lá. Então, eles me fizeram essa pergunta e eu fiquei voando. Fiquei viajando na maionese, vamos dizer assim. Eu não tive condições de responder, porque eu não sou do ramo. Mas eles têm sentido mesmo. Por que que aqui, na cabeceira dos Ribeirões, que transforma o reservatório da água de Goiânia, é vistoriado e eles não deixam nem pegar barros para cerâmica, nessas argilas aí. E para nós aqui, a Saniago deixa aqui correr frouxo em cima do nosso reservatório d'água. Então é isso que eu fiquei assim, mas eu conversando em off com o Frei Valdair, ele disse que já está tomando providência.
A parte, vereador.
Frei Valdair.
Bom, primeiramente, te cumprimentar só e parabenizar pela preocupação. É um assunto, aliás, a Saniago para a nossa cidade é um assunto assim recorrente. Praticamente toda sessão nós falamos aqui de Saniago. Ou é esgoto, é falta de água, é cobrança indevida e também a questão do reservatório que Vossa Excelência coloca agora. É preocupante. Agora, é uma preocupação que nós estamos levantando aqui, que você está levantando e que eu também estou preocupado com isso, né? Já estou
empenhado nisso.
Uma audiência para estar falando com o delegado responsável por esta área.
Eu esqueci o nome, o sobrenome dele. Muito competente esse cidadão.
Luziano de Carvalho. Esse
mesmo. Muito competente esse cidadão.
Porque é o seguinte, não tem nenhuma precaução, nenhum cuidado com toda aquela área em que abastece o reservatório nosso que capta água para a cidade de Anápolis. Nenhuma preocupação. Né? Não se sabe se tem cavalo morto, se planta horta nas proximidades do Ribeirão. Não tem nenhuma precaução de nada, absolutamente nada. Não tem nenhuma vistoria. Então, toda a água que é captada ali, não importa o que está acontecendo para cima da represa de captação, corre tudo para a represa, certo, e nós bebemos dessa água. Então, certamente, se algum dia cair 5 litros, por exemplo, de inseticida dentro do rio, do Ribeirão, vai automaticamente, essa água, nós vamos estar bebendo ela, certo, automaticamente, porque não tem nenhuma fiscalização para poder estar vendo o que é que está acontecendo na parte de cima do reservatório. Então, a sua preocupação, as pessoas que normalmente levantam essa questão, têm razão. Nós estamos bebendo água, provavelmente contaminada, uma água não adequada para ser consumida. E por isso que eu acho que deve sim levantar essa questão e Vossa Excelência está de parabéns.
Obrigado pelas palavras, Frei Valdair. Por que que eu estou levantando essa lebre aqui? Eu fui pego de surpresa, um minutinho. Fui pego de surpresa. Eu estava visitando a Fabril, o bairro da Lapa ontem, onde é a região de Chacareiro ali. Aí, 4 pessoas me abordou. Mauro, por que que nós somos vistoriados todas as semanas? E que até descobriu, obrigado, nosso assessor parlamentar, o senhor Valdir, doutor Luziano, muito competente esse cidadão. É da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, não é municipal. Então, eu fiquei sem responder, fiquei com saia justa. Falei, não posso responder. Por que que nós somos vistoriados 2-3 vezes por semana? Tá, nós não podemos plantar nada aqui na cabeceira das nascentes que faz o reservatório da água de Goiânia, do Ribeirão João Leite. E por que o Piancó, eles viram as costas? Então, eu fiquei sem entender. Que são água, e água que nós consumimos. E aquilo lá, eu volto a frisar, aquilo lá não é um lago. Lago é para tomar banho, para pescar. Ali não é lago, é um reservatório d'água que é proibido pescar. E os fazendeiros em volta colocaram cerca, não, nem os animais podem beber água da nascente. Então, fica aí essa lebre que eu estou levantando aqui, porque me pediram para me levantar isso. O vereador Jean, eu tenho 3 minutos.
É 1 minuto, senador. Obrigado. Não, é só para reforçar mais uma vez o que nós comentamos também ontem. O senhor está plenamente correto. A incoerência da Saniago. O delegado Luziano Carvalho é delegado de repressão aos crimes ambientais. E faz aí a atuação dele nesse sentido. E a Saniago não implanta a rede de esgoto nos bairros vizinhos à APA de João Leite. Teriam que ser prioridades, então é o contrassenso. Né? Não se pode fazer nada na APA sob o argumento da preservação. Mas os bairros, todos ali limites à APA, que vai, eu digo aí, anexo Itamaraty, Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, Freostaque, etc., não tem rede de esgoto e os lençóis estão sendo contaminados, porque não tem nem como fazer mais fossa.
Certo.
devolvo a palavra.
Obrigado pelas palavras da Vossa Excelência. Por isso que realmente essas notícias que veio até o meu ouvido ontem, né, nas andanças ali pela Fabril, e eu acho que eles têm razão. Por que que eles não fazem no Piancó? Que ali, volta a frisar, tem um cinturão verde muito grande, é repolho, abrobrinha, chuchu, beterraba, é, todos ali usa. E a água volta com inseticida ou não. Uma vez, num governo passado, que eu não vou citar o nome, eu denunciei, acho que não foi no primeiro ou segundo mandato meu, que descarregaram um caminhão e meio de remédio vencido ali, naquela região. Eu fui no meio ambiente e deu um rolo danado aqui. É, foi um prefeito aqui que mandou um remédio que já estava vencido jogar lá. O secretário de saúde era o senhor Elodione. E foi uma briga tremenda para salvar aquela região do Piancó. Esse cidadão veio aqui, o doutor Luciano, fez um bom serviço. Aí tudo bem, ficou por isso mesmo. Fui chamado do Ministério Público, depois. Mas é por isso. Mas o Frei Valdair já está tomando essas atitudes aí a nível estadual. Eu agradeço a sua participação. Que me pediram ajuda. Pediram ajuda a mim, está pedindo ajuda da Câmara. São todos vereadores. Eu não falo. Eu falo em nome da Câmara. Quando eu falo em nome da Câmara, eu falo para todos os edis. Então, Miriam, um minuto, eu já estou encerrando meu horário.
30 segundos.
À vontade.
É, vereador Mauro, é, nós conversando com a Rafaela. É, dias antecedentes do que ela esteve aqui na Câmara, ela me falou que está sendo estudado a diminuição da área da APA, porque ela está muito grande, vereador. Tem vereadores, tem lugares que não tem nada, nenhum ribeirinho, nem nada. A reestruturação da, das APAs mesmo.
É rígida a lei, viu?
Não, não, a lei é, ela deve ser rígida, vereador. Eu não discordo, a lei rígida que é em benefício. Mas o que eu concordo com Vossa Excelência é que se ela é rígida para um, ela tem que ser para todos.
Ótimo, é isso.
Principalmente na água que nós bebemos. E nós estamos sabendo que é para alguns e não é para todos. Principalmente para os grandes, é só para os pequenos, infelizmente. E eu acho que é por isso que você está usando essa tribuna e está caindo só em cima dos pequenos, o que é errado. Se é rígida, tem que ser para todos e tem que ser rígida por ter um objetivo.
Obrigado.
Obrigada.
Antes de eu devolver a palavra para a mesa, vereadora Mira, é isso que eu não entendi ontem, né? Eu fui visitar um pessoal de chácara. E eu fiquei, volto a frisar, de saia justa, que eu não pude responder. Por quê? Que nós tomamos água das nascentes daqui, da cabeceira do Piancó, que é o reservatório nosso é abaixo dos hortifruti grangeiro ali, região de chácara, e em Goiânia eles tomam providência. Será que é a capital? Nós estamos sendo discriminados. É isso aí, obrigado a todos. E eles pediram proteção a essa casa aqui, que essa casa... É o papel dela para discutir os problemas da sociedade. É isso que eu estou trazendo essa discussão para essa Casa de Leis. Obrigado.
Com a palavra também, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que cobre a nossa sessão ordinária da Câmara Municipal, ouvintes e telespectadores do Canal 5. É, senhor presidente, antes de entrar no tema que me trouxe aqui nessa manhã, a gente fica muito feliz que na última sexta-feira tive presente na passagem de comando do 4º Batalhão, Coronel Santana. Desejo o Coronel Santana, Coronel 10º, 38º, e o Coronel Lemes, que vai comandar o 3º Batalhão. Desejo a todos que possa ter um comando muito importante para que possa resolver os problemas da segurança do nosso município. E naquela ocasião, o nosso comandante-geral da Polícia Militar deu uma notícia muito importante. Eu quero, na oportunidade, parabenizar o nosso vereador, Sargento Alberto, que está sempre cobrando a respeito da Patrulha Maria da Penha. Ele falou que em breve está sendo regulamentado na nossa cidade. Então, quero parabenizar o nosso companheiro e amigo, vereador Sargento Alberto, que é muito importante quando um membro dessa casa cobra alguma coisa nessa tribuna e a gente consegue obter o resultado. Eu quero também agradecer o nosso grande amigo e companheiro Manuel Leite. Em nome dele, agradecer a todos os componentes da equipe do Boca de Lobo da Prefeitura, na qual ocasião eles nos trouxeram a preocupação deles, que é a respeito do caminhão. Eles andavam em cima dos caminhões, sem proteção nenhuma, e esse questionamento dele nós levamos para o nosso diretor, na ocasião o Cristiano, que estava fazendo a gestão, depois o Fabiano e o nosso secretário Leonardo. Então, na ocasião, eles trouxeram para nós aqui uma carta de agradecimento que nos muito engrandece e nos deixa feliz pelo reconhecimento dos companheiros. Quero, na ocasião, agradecer o nosso secretário, em nome dele, todos os diretores, por ter atendido esse nosso pedido, porque realmente aquela equipe estava correndo risco de acontecer um acidente ou algo mais grave, né? Então, muito obrigado a todos e pode contar com o nosso vereador aqui, que nós estamos aqui à disposição de todos. Ontem, o vereador Jair Cabeleireiro já falou aqui a respeito da Ceneago. Nós tivemos ontem, na tarde de ontem, nos recebeu o nosso presidente e mais três diretores, mais quatro diretores. Na ocasião, nós fizemos aqui, desde o dia 11 de março, nós tivemos a primeira reunião com o José Taveira. Na ocasião, nós estávamos cobrando uma demanda que o nosso vereador Jean Carlos, acredito que vários outros vereadores, têm cobrado, que é a respeito da APA do João Leite. Nós sabemos, eu sou da região, do bairro Freustáquio, é uma região que é penalizada, porque tem a APA do João Leite, não pode expandir, e lá é uma região muito adensada, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, o senhor sabe muito bem disso, e não tem lugar do pessoal furar fossa. Na ocasião, fui solicitar ao nosso presidente para que possa dar prioridade para aquela região, porque lá, o que tem lá é só proibição e resultado não tem. Então nós fomos lá naquela ocasião, dia 11 de março, solicitar para que ele pudesse nos atender nessa demanda. O mesmo ofício que ele mandou para o nosso vereador Jean Carlos, acredito que ele mandou para nós, que assim que tiver resolvido, em 48 meses, vai estar sendo feito e vai estar dando uma prioridade para aquela região, devido ao adensamento da região e a grande importância que é aquela região para a bacia do João Leite. Falou que estava em processo licitatório. No dia 29 de junho, tive a oportunidade de ir até ao governador, e uma das questões que eu questionei com ele, que eu fui pedir, foi o andamento e a celeridade desse processo licitatório. E esse processo licitatório, além da região do bairro São Jorge, Freustáquio, São Lourenço, Itamaraty e os demais, ele está composto também de um processo também que muito nos interessa, que é a respeito da construção do interceptor de esgoto do Córrego das Antas. Esse interceptor do Córrego das Antas é de grande importância, porque nós temos hoje um residencial sendo construído, foi construído, já está tudo pronto, falei aqui semana passada, porém só vai poder ser liberado quando tiver feito esse interceptor das Antas. E esse interceptor está nessa licitação, vereador Frevaldo aí. E nós pedimos para o governador para que ele pudesse dar celeridade. O nosso vereador Jerry já tinha feito uma agenda e na ocasião eu aproveitei, inclusive nós vamos ser votados hoje aqui nessa Casa de Leis, ou amanhã, aliás, duas moções de apelo justamente por causa disso. Fiz o pedido pessoal e agora vai uma moção de apelo da Casa de Lei, da Câmara Municipal de Anápolis, para que possa dar celeridade. Infelizmente, a resposta que nós tivemos lá, vereador Jackson Chaves, não foi a que nós gostaríamos de ter. Infelizmente, essa licitação está prevista para ser concluído, para estar começando as obras, vereador Paulo de Lima, até o final de novembro. Essa foi a data, final de novembro desse ano, para começar as obras. Isso muito me preocupou, porque todos nós sabemos que são 145 famílias esperando esse benefício da Minha Casa Minha Vida. Saímos de lá, liguei para o nosso prefeito, João Gomes, estive com ele lá hoje às 7h30, discutindo com ele a respeito disso aí. Falei, prefeito, a nossa parte estamos fazendo, mas infelizmente não tive uma resposta tão importante, tão agradável como gostaria de ter. E falei com ele a situação que nós tivemos lá, e ele me falou que vai estar fazendo um estudo de um plano B. Ontem ele teve uma reunião com a empreiteira, a empreiteira vai estar discutindo junto com a Ceneago para que possa trazer uma possibilidade de um plano B, para que a comunidade não possa ficar esperando. Porque, vereador Paulo de Lima, infelizmente, se for esperar essa situação aí, eu acredito, se não for muito pessimista, que essas casas vão ser liberadas só lá para o mês de maio. Tá? Então, quero pedir para o prefeito para que ele possa tentar entrar nesse jogo. Eu sei que já está fazendo esse trabalho, para que possa estar buscando a sua assessoria, para que possa realmente ter um plano B que possa resolver esse problema dessas moradias lá do Polo Centro, que as famílias estão esperando, muitas famílias fizeram planejamento para fazer sua mudança, para estar mudando para sua casa nova. Então tá, é um sonho que já tem há muitos anos e agora foi contemplado, foi anunciado e infelizmente não tem nada em concreto ainda para estar resolvendo. Então, tive a reunião com o prefeito e acredito que vai ter um plano B e esperamos que em breve possa resolver definitivamente essa situação. Outra coisa também que nós fomos cobrar foi foi a respeito, nós estávamos pensando, vereador Paulo de Lima, que existia uma licitação para troca do esgoto e da rede de água da nossa cidade. Infelizmente, estive falando lá com os responsáveis, esse contrato que está em vigor, ele não contempla essa troca de tubulação da nossa cidade. Infelizmente, segundo o diretor lá, falou que o objeto não é o mesmo para fazer a troca dessa canalização. Na nossa região lá, dioturnamente, a Saneago arruma o buraco, o vazamento hoje, passa 15, 20 dias no mesmo local, tem outro vazamento, isso aí está causando um transtorno muito grande para a população, uma grande perda de água para a nossa cidade, com isso faz com que toda a nossa cidade fica com falta d'água. Então, a nossa preocupação é grande. E, para ser bem sincero, vereadores, não fiquei satisfeito. Segundo ele, vai ter que ser feita uma nova licitação e a licitação ainda está em processo de inicialização, tá? Processo de levantamento, tomada de preço. Em resumo, eu acredito que antes do final do meio do ano que vem, nada vai ser concluído. Mas nós não paramos. A nossa função é de cobrança. Quero parabenizar todos os outros vereadores que têm feito essa cobrança, porque não importa o resultado, não importa quem cobrou. O importante é que a nossa comunidade possa ter esse bem-estar, possa ter uma água de qualidade na sua casa, sem ficar hoje não tem água, amanhã tem, sem ficar com essa canseira. Hoje você fura um buraco hoje lá, sem água, arruma um buraco hoje, passa 15, 20 dias no mesmo local, tem o mesmo buraco. Então, nós temos que estar cobrando e eu quero parabenizar e falar que eu sou muito feliz de fazer parte de uma Câmara Municipal que realmente tem buscado o resultado e o resultado que realmente vai de encontro à nossa coletividade. Então, quero parabenizar a todos os vereadores e falar para a nossa cidade que nós estamos aqui buscando o resultado, que o resultado possa vir e vir com rapidez. Infelizmente, nós estamos aqui e a função nossa é cobrar, e isso nós temos feito. É só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais inscrito no grande expediente, encerramos o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jean Carlos, vereadora Miriam Garcia, Lisieira José Borges, Paulo de Lima, pastor Vilmar Silvestre, professor Angeli, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Alfredo Landim, vereador Eba Mamede, vereador Marrola, vereador Pedro Mariano, vereador Cleibo Martins, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, presidente.
Antes de iniciar os trabalhos...
Sargento Alberto.
Antes de iniciar os trabalhos da ordem do dia, eu gostaria de repercutir aqui um convite, um treinamento patrocinado pela Prefeitura, Gestão Pública, novas regras e modelo ideal de administração pública. Gestão Pública vai falar de como planejar e administrar a coisa pública. Também teremos tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é importante para nós, vereadores, para os nossos gabinetes e também para a administração da Câmara. Nós temos ainda cerca de 10 vagas disponíveis para a Câmara Municipal. Então, é bom, e o curso será, o treinamento será nessa quinta e sexta, dia 20 e 21. Mais informações com o secretário Rodolfo, de Recursos Humanos. Ele dará todas as informações do local e situações básicas do treinamento. Terá material didático, enfim. É toda uma estrutura preparada para nos prepararmos para o futuro. Eu acho que ninguém está aqui somente de passagem. Acho que todos que entraram aqui almejam alguma coisa na administração pública ou prosseguimento dos seus trabalhos. Então, isso aqui é interessante, até como prevenir problemas sérios com a justiça criminal e eleitoral no futuro. Então é bom para todos nós, para os nossos gabinetes. Não temos vagas para todos, mas temos aí cerca de 10, 12 vagas. Pode ser ampliada de acordo com a demanda, a necessidade e a disponibilidade. Então fica aí o recado, ainda eu não tenho aqui as informações exatas. Eu imagino que pela amplitude aqui deve ser o dia inteiro, né? Os dois períodos. Mas entrar em contato com o senhor Rodolfo, com o secretário Rodolfo, que está à disposição para mais informações. Temos apenas um inscrito na palavra pela ordem, que acabou de falar no grande expediente, vereador Sargento Pereira. Nós vamos ouvi-lo e, na sequência, iniciaremos os trabalhos de leitura, discussão e votação dos projetos e requerimentos. Por gentileza, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Pensei que tinha muita gente para falar, mas logo depois da minha fala só tinha eu. O pessoal não quer falar hoje, não. Presidente, quero pedir, estava acabando de falar com o Roberto ali, nós tínhamos levado uma preocupação para a professora Virgínia a respeito das cadeiras inservíveis no nosso município. Nós temos várias escolas aí que fizeram a troca das cadeiras e eu solicitei para que ela pudesse fazer, ou a assessoria dela, para que pudesse criar uma lei, alguma coisa para que pudesse utilizar, pudesse fazer uma doação dessas cadeiras, desses utensílios, para fazer a doação para as instituições de caridade. Porque uma vez que o valor social da doação dessas cadeiras é muito maior do que o valor venal desses produtos do nosso município. E ela mandou esse projeto para a nossa Casa de Leis. Eu gostaria de pedir para quem tivesse com esse projeto, para que pudesse dar uma celeridade nesse processo, porque tem muitos diretores, inclusive acabou de me ligar uma diretora aqui que tem várias cadeiras, dessas lá na escola dela, e não tem local de colocá-las. Então gostaria de pedir para que pudesse dar uma celeridade nesse processo, que é de grande importância para o nosso município, na CCJ, né? Então gostaria de pedir para os membros da CCJ para que pudesse dar uma celeridade. Acredito que esse projeto vai ser de grande importância para a nossa secretaria, para o nosso município e também, é claro, para todas as instituições de caridade que têm interesse de estar vendo se pudesse aproveitar esses produtos do nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Nós estamos aí com disponibilidade de tempo. Também pela ordem, pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu apenas gostaria de dizer ao sargento Pereira que passou hoje pela CCJ um projeto do senhor prefeito pedindo à Câmara autorização para fazer doações de todos os móveis, não só cadeira, mesa, máquina, para as instituições. Deve estar chegando aqui amanhã, eu acredito, ou senão na outra semana, o projeto do prefeito, ok? Apenas para esclarecer Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente.
Por incrível que pareça, nós temos uma demanda forte de cadeiras e mesas para as escolas públicas estaduais. Nós temos um problema sério. Tenho auxiliado nisso aí, fazendo essa triagem no município e atendendo algumas unidades. Incrível, mas é verdade. Também para o uso da palavra, pela ordem, professora Geli.
Senhor presidente, eu quero apenas parabenizar, hoje é o dia do estagiário. E essa casa aqui faz um grande trabalho com os estagiários, né? E é muito importante nós podermos exaltar os estagiários. Os estagiários são sempre pessoas muito atentas e que estão aí no aprendizado. E nós precisamos exaltar esses que nos ajudam tanto e estão aí ainda aprendendo. E hoje é o dia do estagiário. Mas eu quero, estou usando a palavra, senhor presidente, é que tem hoje no Diário Oficial a chamada de 158 professores aprovados no concurso público da Secretaria de Educação, chamou hoje até o número 330 na classificação, né, doutora Dinamélia? na classificação e foi convocado. Então, estou aqui usando esse expediente pela grande oitiva que nós temos na cidade, dessa casa, para alertar essas pessoas que foram aprovadas até a classificação de número 330, para procurar a Secretaria de Administração, porque as escolas estão aguardando ansiosamente pela presença desses professores. Então, são 158 novos professores convocados para estar aí fazendo linha de frente à educação municipal.
Vamos garantir a palavra da nossa vereadora que está...
Eu agradeço, senhor presidente, mesmo porque é muito importante nós alertarmos a chamada no edital dos novos concursados para a educação. O processo seletivo, o contrato processo seletivo termina agora e esses convocados, 158 professores foram convocados e é muito importante que as pessoas aprovadas atenham-se e possam comparecer para assumir de imediato a sala de aula. E é um grande avanço desse governo que valoriza o funcionário público efetivo, que valoriza o concurso público. Então, quero parabenizar o prefeito João Gomes, parabenizar a professora Virgínia, ao Rodolfo, secretário Rodolfo, por mais essa convocação e sair valorizando os concursados, porque o ingresso à carreira ao serviço público, sem dúvida nenhuma, é constitucional e precisa ser por meio de concurso público. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, meus parabéns aos estagiários.
Tá bem, professora. Também com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Também ia pedir pela ordem por esse motivo também, professor Jali. E começou na gestão do Ciro Miguel, a contratação de estagiário, veio para o Hamilton Batista, continuação com o Luiz Lacerda e agora com o presidente abrindo mais vaga. Hoje, me engano, senhor presidente, nós hoje temos mais 100 estagiários, né? 120. Pois é. Nós estamos proporcionando nada, 150 empregos para esses jovens aí, né, ajudando, que muito, é uma ajuda muito grande na remuneração. Parabéns, presidente, por essa política que a Câmara faz para esses menores que muitas vezes, pela idade, não está tendo cuidado de trabalho. Mas esses estagiários ajudam muito até na manutenção deles, Paulinho, manter os estudos, né, na faculdade, no ensino médio, né? Parabéns. Ô Pereira, senhor, parabéns, estou trazendo aí o negócio das cadeiras, mas as cadeiras já estão sendo doadas aí, já, os órgãos, certo? Mas tem vereador, já tem acesso nisso aí, né, dessas cadeiras, né? Então, vamos levantar isso. Devolvo a palavra, presidente.
Com a devida concessão do vereador Vespasiano, vereador Vespa, pela ordem... O líder do partido, Vespa, está liberando a palavra pela ordem, Mauro Severiano.
E só eu tenho que falar o nome do meu líder, hein? Mas, senhor presidente, eu, pastor Vilmar, eu presenciei uma cena terrível. Eu não queria entrar, só parei meu carro e observei que as duas pessoas eu sou conhecido na cidade. Sobre esse negócio de franelinha. Ali no mercado municipal, você já se encontrou comigo várias vezes, Paulo de Lima, onde eu tomo café todas as manhãs ali, bate papo com os amigos, jogo uma bermuda e saio ali rotineiramente. Paulo de Lima já me encontrou ali. Chamado franelinha do lado da 14 de julho. Isso aí tem que acabar. Eu estaciono lá, não faço mínima de R$2, R$3. Mas um cidadão estacionou, Paulo de Lima, na 14 de julho, aí veio um franelinha, ele falou que não tinha dinheiro para pagar. E começou aquela discussão, né? Discussão, por quê e tal. Aí eu fiquei no outro lado da calçada, observando. E não entrei, porque o franelinha, eu conheço ele há muito tempo, né? Se ele está lá por causa de alguma coisa, não tem outra profissão. E o cidadão, de boa índole também, eu não fiquei do lado nenhum. Só porque eu acho que essa profissão não é profissão. Os franelinhos abusam. E isso não tem que ser regulamentado. Eu vou dizer por quê. Se você estaciona um carro numa garagem, vereador Wenderson, se você for roubado ou quebrou um retrovisor, qualquer item no seu carro, eles têm condições de te pagar. Mas pagam. E o franelinha, que segurança tem que se ele chegar e abordar, eu quero vigiar seu veículo? Ele é desarmado, pessoa de baixa renda, não usa revólver, ele rouba o seu carro ali, na presença dele, chega um caboclo lá com um trabuco, rouba o carro, ele vai ressarcir esse carro? Não vai. Então é uma coisa polêmica, que a gente tem que trazer para a discussão dessa casa também. Quando eu achei que não deveria ser regulamentado isso aqui, ainda continuo achando que eles não trazem segurança. Você vai em qualquer evento e estaciona seu carro, ele vem, você tem que pagar 5, 10, 15 reais. E se você não pagar, talvez seu carro é deteriorado, até por eles mesmo, não estou falando se é. Mas que segurança? E se você dá os 10, 15 reais, quando você voltar do evento, e se o carro for roubado? Ele tem um revólver para parar o bandido? Ele vai ressarcir seu veículo? Então, é umas coisas que a gente tem que discutir na cidade. É a sociedade que nos cobra. Então, eu presenciei esse fato, não queria nem trazer para discussão aqui. Mas é complicado. Nós não podemos regulamentar. Então, o que é isso? A postura e a polícia militar tem que ver o que pode fazer. Tem que fazer. Como eu também sou contra a área azul, por quê? Você está pagando para estacionar o veículo. Mas se você for roubado, a prefeitura não vai ressarcir. Eu, por isso que eu já disse várias em outras legislaturas, só contra esse negócio de estacionamento de área azul. Então, é umas coisas que a gente presencia na cidade da gente, Miriam. E, né, até a gente dá um cafezinho para o cidadão lá. Mas se você não tem garantia que você vai voltar, o seu carro está lá. Entendeu? É isso que então... A gente, que são formadores de opiniões, estou devolvendo a palavra, a gente tem que discutir isso aqui. Porque é polêmico na cidade. E todas as praças têm isso aí. Então, realmente é complicado. E nós somos porta-voz da sociedade. Nós temos que discutir isso aí. Só isso.
Muito bem, vereador Mauro. Concordo com o senhor. Eles não têm responsabilidade nenhuma. Né? É uma coerção, na realidade. Né? Se você não pagar, você vai ser penalizado por ele próprio. Agora, se ocorrer algum outro caso fortuito com o seu carro, também eles não têm responsabilidade.
Certo é a postura, tirar todos os franelinhas da rua, que estão usando na área pública.
E se o senhor retornar um pouco mais tarde também, já aconteceu várias vezes comigo, está autorizado a vigiar o carro. Quando você retorna, ele não está, porque pelo adiantar da hora, deu a hora dele se retirar, mas ele poderia cobrar. Prosseguimento na ordem do dia, vereador Edson Ló para a leitura dos projetos.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que altera o código de postura para proibir veiculação de propaganda com fins eróticos e dá outras providências. As comissões de Constituição, Justiça, Indústria, Comércio e Finanças foram favoráveis ao projeto. Projeto tem pedido de vista... Ah, não, desculpa. Projeto está em primeira votação, senhor presidente.
O projeto de autoria do vereador Hamilton Filho está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor da propositura.
Só questionando, não tem nada a ver com o projeto, porque eu esqueci de falar. Roubaram um carro na porta da emissora onde eu trabalho há 22 anos, roubaram do profissional lá, que é o Rubiano Cardoso, e cheio de franelinha lá. E até hoje não recardou o carro, só isso.
Nos desculpe pela intervenção do novo vereador. Na continuidade, na discussão, o autor da propositura, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, nobres pares, esse é um projeto que desde o início do ano estamos discutindo ele aqui na casa. É um projeto simples, é um projeto bem objetivo, que a gente veda a veiculação de propagandas com finalidade erótica, com finalidade de empresas que exploram a prostituição, que exploram esse tipo de segmento, de veicular em outdoors na cidade de Anápolis. A gente vê que essa publicidade ela não pode ser dirigida a qualquer um, a qualquer pessoa, porque nem todos têm interesse na mesma. A gente acha, por exemplo, se está em Vida Brasil e se depara às vezes com seu filho, com o outdoor daquele, ou com a pessoa que não tem interesse, uma mulher, uma criança, um idoso, é muito forte a imagem. Não raro a gente ver, por exemplo, casas de show anunciando que fulano de tal está fazendo striptease, Então a gente entende que apesar das propagandas não correr com tanta frequência na cidade de Anápolis, a gente já quer vedar esse tipo de prática para que a gente possa zelar para nossas famílias, zelar para nossas crianças. Anápolis é conhecida nacionalmente por ser uma cidade onde há uma presença muito forte da religião cristã, tanto evangélica quanto católica. E a gente entende que uma cidade como a nossa não pode ter esse tipo de publicidade. Eu acho que em Goiânia eu vejo demais, em Goiânia há uma discussão grande nesse sentido. Há uma lei semelhante a essa aprovada na cidade de Goiânia, e recentemente foi derrubado lá vários e vários outdoors que exploravam esse tipo de publicidade. Na cidade de Anápolis já houve várias outdoors nesse sentido. Então eu quero pedir apoio dos senhores e senhores vereadores, pedir que a gente possa fazer uma reflexão nesse projeto, aprovar esse projeto, que certamente estaria fazendo justiça. Quero só ler aqui o que é o projeto, para que vocês não tenham dúvidas. Altera o artigo 64, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Código de Posturas, que passa a vigorar com o seguinte conteúdo: é proibido aos veículos de comunicação instalados no município de Anápolis a veiculação de fotos, bem como a exposição de mulheres ou homens, juntamente com mensagens ou propagandas que ofereçam serviço de acompanhantes, massagens, saunas, com finalidade erótica e outras atividades semelhantes em outdoors, painéis, placas e congêneres. Então, a gente quer publicidade, essa publicidade extensiva em outdoor, placa, painéis, onde oferece serviço de acompanhante, massagens ou saunas com finalidade erótica. A pessoa pode, por exemplo, fazer lá propaganda da sauna, falando os dias, os horários, mas não pode ter uma mulher lá dando a entender que lá terá serviço de prostituição, aquelas massagens com, como se diz lá, o happy end, final feliz, que no final da massagem tem outro serviço. Então, eu quero pedir acompanhamento, senhoras e senhores vereadores, que possam aprovar esse projeto, que estaremos certamente zelando pela moral, pelos bons costumes e defendendo as famílias napolinas. Muito obrigado, eu vou para lá, presidente.
Na discussão, também vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero agradecer ao vereador Hamilton por essa propositura. Eu acho que já um pouco passado de hora, a gente já precisaria, já existia há muito tempo em nossa cidade. Como ele bem disse, a nossa cidade é uma cidade cristã, é uma cidade de famílias, e nós não somos obrigados a conviver com isso aí pelas ruas. Eu, sinceramente, da minha parte, eu acho um absurdo as empresas querer vender seu produto através de pornografia. Fala muito de mulheres, mas também tem homens pelados também, né, nesses outdoors aí. Lógico que a maioria são mulheres. Então, acho que vem de encontro com o desejo da nossa cidade. E quem quiser assistir pornografia, tem lá os canais de televisão, tem a internet, que seja uma opção dele. E quando está exposto na rua, não tem como. Vamos supor, a gente está passando com a nossa família e é obrigado a ver essas coisas que vêm de desencontro com a formação dos nossos filhos, das nossas famílias. Então, eu quero parabenizar o vereador Hamilton, e eu tenho certeza de que essa Câmara vai ser a favor e, logicamente, que esse projeto vai ser sancionado pelo nosso prefeito, que também é uma pessoa cristã. Obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente eu acho que o projeto é interessante. Agora o Vespa falou uma coisa: retrato de homem pelado em outdoor, aí não, aí é para acabar mesmo. E agora uma mulher bonita lá, né, exposta, de mulher não, mulher pelada não, mas uma mulher bonita lá exposta até traz alegria para a cidade. Mas infelizmente, não é pelado não, gente.
Pelo amor de Deus. Discutindo, senhor presidente.
Ainda está na discussão o vereador Paulo de Lima, por gentileza.
Eu não acabei nem de concluir, já estão batendo, presidente. Presidente, eu só estou dizendo, Bantico, que eu aprovo o seu projeto. Eu acho que nós temos uma cidade, igual você bem falou, uma cidade cristã. Eu estou dizendo que a vez do embelezamento de uma mulher no outdoor não tem nada a ver, ela não vai estar pelada. Estou dizendo para você, não pelada, mas evidentemente com as roupas normais, isso aí seria ótimo. Agora, como diz o Vespa, você colocar um homem pelado, claro, aí eu sou super contra, mas eu não estou dizendo isso não, só estou dizendo que às vezes uma fotografia de uma mulher bonita, ou de uma senhora, de uma avó bonita, tem muitas outras, não tem problema nenhum, eu não estou dizendo para vocês que tem que estar no estado nu.
Uma parte, vereador.
Eu só estou dizendo que é uma coisa normal de ter um outdoor com uma pessoa bonita, uma pessoa diferente, fazendo uma propaganda. Eu acho que não é... Isso o projeto do Mitinho já disse, que tem, não tem problema nenhum. Então, eu cito a parte para você.
Eu quero só diferenciar para o senhor. Por exemplo, a gente vê... É comum a gente ver, por exemplo, na cidade de Anápolis, em outras cidades, mulheres seminuas vendendo lingerie, por exemplo. Loja de lingerie e tal. Isso. Essa publicidade pode, normal, vai continuar podendo.
É isso que eu estou dizendo.
Por exemplo, mas... quando você vê ali... Aqui perto da câmara tinha, por exemplo, lá... Uma mulher quase nua de loja de lingerie e tal.
Isso.
Isso pode, isso vai continuar podendo.
Não, isso eu estava me assustando, podendo, achei que não podia.
A pessoa seminua, nua, oferecendo serviço de prostituição,
não,
oferecendo serviço de massagem, casa de show, striptease.
Não, aí, vereador, eu sou contra. Aí para fazer
obrigado, motel, então, vereador.
Fazer casa de massagem, casa de encontro, isso aí eu sou contra. Eu estou dizendo uma lingerie, uma coisa bonita que possa ser vender, que você possa ajudar o seu município a vender, aí tudo bem. Eu sou só a favor. Eu sou, voto com o seu projeto, tem discussão nenhuma sobre o assunto. Eu só estou dizendo sobre os outros assuntos. Agora, eu só não concordo em homem pelado. É para acabar mesmo, né?
Também na discussão do projeto, vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu gostaria de elogiar a iniciativa do vereador Hamilton Filho, porque nós mães... tentamos ensinar os nossos filhos e filhas viver moralmente, né, sem atingir a sociedade. Não queremos fazer nenhum comentário desastroso a respeito de casas de privê, nós não temos julgamentos a fazer quando são maiores de idade. Nós não podemos fazer esse tipo de julgamento, mas nós podemos pedir, fazer leis que não permita a veiculação em outdoors desse tipo de casa. Eu acho que é uma forma de preservar. Com os outros vereadores que me antecederam a palavra, nós somos uma cidade eminentemente cristã, graças a Deus. Cristãs somos sendo católicos, sendo evangélicos, de religiões de outras regiões, mas somos cristãos. Isso é uma forma de preservar a família. É uma forma de preservar o que nós tentamos ensinar para os nossos filhos desde criança. Então, e até às vezes, vereador, para uma loja que vende lingerie, que vende camisola, não sei o quê, eu acho errado até a propaganda. Porque se o senhor vende camisola, se o senhor vende pijama da Sonhar, se o senhor vende não sei o quê, todo mundo sabe que tem sutiã e calcinha vendendo lá, mas eu acho errado a propaganda, eu acho desnecessário esse tipo de veiculação, Eu acho que a palavra, na verdade, é desnecessária esse tipo de veiculação, sabe? Nós temos muitas mulheres bonitas, mas eu acho que não se precisa ser em pequenos trajes, que elas vão ficar mais bonitas ainda, ou que vai nos atrair a comprar alguma coisa. Eu acho que a moral, ela tem que ser preservada, não de uma forma hipócrita, porque nós não somos hipócritas, não de uma forma hipócrita, mas de uma forma que nos ajude a passar uma mensagem de família para os nossos filhos e para os nossos netos. Parabéns, vereador Hamilton Filho. Vou puxar a orelha do vereador Paulinho, porque eu acho que não soube transmitir a mensagem dele logo de início, né, vereador? E se nós estamos falando de homens ou mulheres nus ou seminus em propagandas, é generalizado.
Uma
nós
parte,
não queremos
uma
assistir
parte,
propaganda.
Vereador.
Pois não, vereador. Dou-lhe um minuto.
Vereador, eu não estou falando de deboche, brincadeira.
Eu sei,
porque eu acho que
eu
o comerciante.
Disso,
nós também temos que respeitar o comerciante. Você conhece a cidade de Itaquaral? Lá em Itaquaral é a fábrica do Regerri, né? Lá
tem Regerri do
tem
estado
por
de
todo
Goiás.
Lado e ninguém se importa, não. Porque lá é todas as mulheres vestidas, tampando as partes mais íntimas, evidentemente, né? E todo mundo se vende lá muito. A cidade hoje vive disso. Então, eu acho que o comércio também tem que ser respeitado nessa hora. Oh. Agora, sobre casa de massagem estranha, aí é outro detalhe, aí isso é problema individual de cada um, eu acho que aí,
vereador,
cada um parte pro
eu
seu lado.
Só
mas
acho...
eu tô dizendo que eu sou a favor do projeto, porque nós somos todos religiosos na cidade de Anápolis e respeitamos a família, certo. Que é muito importante.
Vereador, eu só acho que existe muitas propagandas, mesmo de algumas lojas, mesmo, propagandas desnecessárias. Eu acho que você pode vender o seu produto de uma outra forma. Eu acho que o marketing, aquelas pessoas que trabalham com isso, têm ideias geniais, inteligentíssimas, desnecessárias. E, às vezes, nós mulheres não gostamos de nos ver retratadas, seja qual for a propaganda. Até a nossa amiga ali, nós não gostamos de nos ver retratadas daquela forma. Nós não temos necessidade para isso, para sermos melhores ou mais bonitas dessa forma. Então, meus parabéns, vereador Hamilton Filho. O senhor foi muito feliz na propositura dessa lei e, como o senhor foi feliz, todas as comissões também o foram. Aprovado. E hoje, com certeza, vai ser executada essa lei. Obrigada.
Ainda na discussão da propositura, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu não ia falar, mas diante da colocação do Paulo, eu tenho que falar. E eu quero, sem dúvida nenhuma, parabenizar o vereador Hamilton por esse projeto. É constrangedor, principalmente para nós mulheres, depararmos com esse tipo de outdoor na cidade, principalmente quando estamos, né, com nossos filhos e, no caso meu, até com meu neto, que é uma criança. Realmente constrangedor. Assim como é constrangedor ouvir falar que o homem não pode se apresentar seminu, mas a mulher pode. É muito constrangedor, é muito machista, porque isso mostra um desprestígio muito grande com a figura da mulher. Quer dizer que a mulher pode se expor à vontade. E eu acho que não é necessário. Não é necessário para vender, nem para vender um carro, colocar a figura de uma mulher seminua ou nua. Eu não vejo necessidade nesse tipo de colocação, não vejo necessidade em determinadas chamadas que vêm denegrir a imagem da mulher. E não querendo aqui pregar a palavra de Deus, mas a palavra fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que somos templos do Espírito Santo de Deus. E como tal, nós devemos preservar esse templo, e eu, como mulher, eu preservo isso, eu defendo a mulher, defendo desse machismo e não posso permitir de forma nenhuma que se fale que a mulher é uma mulher seminua, exposta, é bonito, que eu não vejo beleza nesse tipo de coisa de forma nenhuma, nem no homem, nem na mulher seminua. Então, por isso que eu parabenizo o vereador por essa iniciativa, tive a honra de poder votar nas comissões e agora serei favorável aqui também em plenário.
A parte, Geli.
Pois não, vereadora.
Não, Geli, só para completar, quando eu falo que é desnecessário isso, nós não nos engrandecemos como mulheres, como vendo pessoas seminuas, porque eu acho que você, nós, todas as mulheres, nós somos o que somos, não pela forma do nosso corpo, mas pela nossa personalidade e pelo bem que queremos à sociedade, nossa presença, a nossa personalidade, nosso caráter na sociedade, né, Geli?
Com certeza, e nós temos muito mais para mostrar do que simplesmente o corpo. Então, é apenas as minhas colocações, é o que eu penso, que para parabenizar o vereador, e seremos, sem dúvida nenhuma, favoráveis ao projeto.
Na discussão da propositura, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu não ia entrar na discussão. Primeira coisa, eu vou falar que eu vou votar no projeto, porque depois do meu argumento, vocês vão falar que eu estou em cima do muro. Mas é um tipo de projeto que não leva em lugar nenhum. Não leva em lugar nenhum. É a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia. Se é que a lei vai ser implantada em Anápolis, o prefeito sanciona. Mas eu atravesso aqui de 50 quilômetros, eu posso ver um outdoor desse aqui em Campo Limpo, em Gameleira, aqui, não é âmbito nacional. Aonde vai esse projeto? Igual fiz muito projeto aqui que, no passado, que não levou em lugar nenhum. Agora, é a mesma coisa, vereador Marrula. As pessoas criticam a televisão, vou até citar o nome de uma que é famosa, a Rede Globo. Diz que essa novela tem pornografia, gay demais, mulher lésbica. Se tranca, os meninos falam, você não pode assistir novela. Mas os meninos vão para o quarto e pegam o computador, vê coisas piores, vê coisa tudo. Não, não vem com acusação não, menino, eu estou falando uma coisa séria. Tá, tudo bem, você que é evangélico. Então você se tranca, o menino fala, você não pode assistir novela. Vai no computador, vê coisa barbárie ali, de coisa que... infinita. Então, vou votar no projeto, mas tem umas coisas que não dá para entender. Não dá para entender. Quem vai ver isso aí, a postura, que não pode? Mas você vai em Goiânia, vai em outra cidade, vê isso aí. Não tem nada aqui contra mulher, contra homem, que também pode parecer homem seminu aí, né, nesses outdoors. Mas é um tipo de projeto que não traz efeitos colaterais para a sociedade, vamos dizer assim. Não traz. Você abre uma revista, vai lá. Você vai na banca de jornais, tem revista lá. Tem G Magazine, tem tantas mulheres Playboy lá. É mulher pela... Eu vou ler qualquer um de menor, pode ir ali numa banca comprar. É, o que que traz isso para a sociedade em termo? Eu penso, vou votar no projeto. Mas se eu estou entrando em discussão, porque não é um projeto que traz grandes coisas para a sociedade. É a mesma coisa, o vereador Paulo de Lima ia pra, ainda bem, sabiamente, inteligentemente, ele tirou daqui, para não vender bebida alcoólica e imposto. Gente, o que que tem isso? O que tem a ver posto com bebida? Então tem que tirar a gasolina, que ela é mais explosiva, né? E o álcool, ah, brincadeira, né? Tem uns projetos aqui que, sinceramente, não dá para cair na cabeça do decano aqui, não. Então é um trem que não leva. Então vamos discutir projeto melhor, vou votar no projeto, meu voto é batido, mas se tranca o menino, fala, meu filho, você não pode assistir novela não, pelo amor de Deus, essa novela é perigo. E se ele quiser coisa, vai no computador, pega o celular dele, vai ver coisas 30 mil vezes pior do que a novela. Então não dá. Não é isso que combate a criminalidade, não é isso que combate essas orgias que tem por aí, não. É só isso. Mas eu vou votar no projeto, que o teor do projeto, vereador Hamilton, o teor do projeto é bom, mas como se diz, tem um conteúdo sadio, bom, li o projeto, assinei com os membros da minha comissão, mas é um projeto, eu ainda tenho um minuto, é um projeto que eu volto a frisar, não faz efeito nenhum para a sociedade, eu acho, no meu ver, que hoje nós estamos aí no mundo globalizado e nas redes aí tem coisas piores do que uma fantasia de uma mulher ou de um homem lá, um ser humano. Eu penso isso, isso é meu pensamento, isso é minha ótica, e eu gostaria que respeitasse a minha visão, só isso. Mas vou votar no projeto, que volto a frisar, como o presidente já falou aí. Já me batizou, voto vencido, voto batido, então eu vou votar.
Prefeito, perfeita a sua colocação. É, eu acho louvável, importante a iniciativa do vereador Hamilton Filho, mas temos que concordar que as redes sociais e particularmente as televisões têm buscado a destruição da família a cada dia. Então, eu acho que...
Um minuto, por favor, presidente.
Mas é importante a iniciativa. Nós temos que começar de alguma forma. E essa é uma iniciativa importantíssima.
Senhor presidente, discutindo.
Senhor presidente. Ainda com a palavra na discussão, o vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu parabenizo, sim, o vereador Hamilton, pela propositura. E esses que fazem essa propaganda têm um público-alvo. E eu acho que o Marques vão ter de procurar a maneira de buscar encontrar esse público para que possam ser atingidos. Agora, o vereador que antecedeu, algumas cidades têm usado as suas prerrogativas minimizando essas exposições. Isso é importante. Nós, quando falamos de Anápolis, é uma cidade com esse porte, com essa formação, com seus princípios, nós temos de cuidar. Se eu estivesse no Congresso, outras leis estariam sendo apresentadas, mas enquanto munícipe, legislador munícipe, eu tenho de apresentar leis que favorecem ao nosso, né, e votar em leis que favorecem e crescem no nosso município, que dê oportunidade. Então, do jeito que eu sou contra com a exposição, também, e eu falo uma coisa que mais, é quando tinha essa distribuição de camisinha, aí está incentivando, para mim era incentivar, não era cuidar não, evitar de transmissão doença, para mim era incentivar. Porque a maneira que chega, para eu que tenho conhecimento, os senhores, nós temos conhecimento, as pessoas que têm já um conhecimento de uma relação, sim, mas aquele jovem que não tem conhecimento nenhum está incentivando para mim. Então, na verdade, a colocação, o projeto do Hamilton vem, sim, trazer um diferencial grande pela cidade que moramos, né, por aquilo que vemos. Então, é uma maneira de contribuir. E nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. É como o senhor acabou de dizer aí. Começando pela casa, por começar por algum lugar. Está começando por essa casa. Que aqueles que procuram esse mecanismo de oferecer esse trabalho, que buscam outra forma da divulgação, evitando essa exposição, né,
para que, como nós que vemos essa exposição, estamos vendo ela de uma forma diferente, no sentido de exposição, incentivo a usarem, né, aqueles que não têm interesse de verem esse tipo de propaganda. Então, nós deixamos aqui essa contribuição, sim. Tanto é que, quantas vezes manifestamos aqui, essa parada que tem aí, está prevista, e aparece pessoas seminuas aí. Quem quer uma coisa dessa? Nós não queremos esse tipo de exposição. Que eles façam a sua manifestação de uma forma mais respeitosa. Busque os seus direitos, a sua maneira de expor, de uma forma mais respeitosa, sem se exporem e sem que nos atinja de alguma forma em nossos princípios. E é isso que eu tinha a dizer. Parabéns, vereador Milton, pela propositura. Devo a palavra.
Também na discussão, o vereador secretário Ederson Lopes.
Presidente, também quero cumprimentar o vereador Hamilton Filho pela propositura. Quando ele apresentou, o projeto foi lido no plenário há um tempo atrás. Eu até compartilhei com ele que eu estava com esse projeto também para ser apresentado, mas devido ao fato de ser pastor, talvez eu apresentando esse projeto, poderia haver uma mistura na discussão e levar para o lado religioso. E a questão não é essa. Realmente é uma questão moral, é uma questão de resguardar principalmente as crianças do nosso município. Esse projeto foi aprovado em Goiânia e eu creio que realmente é uma iniciativa salutar para o município de Anápolis. Foi dito que, com relação à televisão na minha casa, eu tenho controle remoto e eu mudo de canal. Computador, eu tenho como ali fechar aquela tela, eu tenho como alterar, eu tenho controle sobre aquilo. Agora, um outdoor exposto, né, de um tamanho ali gigantesco, com uma pessoa seminua, com uma pessoa em posição erótica, eu não tenho controle. Eu estou passando por aquela avenida, estou passando por aquela rua, e aquilo ali está despertando algo nas crianças fora do tempo, fora do prazo. Essa questão, né, despertando a sensualidade, a sexualidade. Então isso eu creio como uma agressão. É uma agressão às emoções das crianças e dos menores. Então realmente eu creio que é algo que pode sim contribuir, talvez não na proporção como alguns vereadores aqui falaram e me antecederam, mas já é uma iniciativa, já é uma atitude que vem a contribuir. E, vereador Sargento Alberto, infelizmente, as perspectivas para essa parada do Orgulho Gay aqui em Anápolis são as piores possíveis. Eu estava aqui compartilhando aqui com o vereador Jackson as informações já da propaganda dessa parada do Orgulho Gay que vai acontecer domingo, que tem a ver com o assunto, que tem a ver com a questão da erotização, da sensualidade, né? E isso em vias públicas. Então ela está marcada para acontecer aqui na Praça da Prefeitura, na Praça do Ancião, a partir de meio-dia, então à luz do dia, na praça, local público. E olha aqui, o que está programado para acontecer? 4 DJs, nós estávamos falando aqui de postura, a vereadora Miriam Garcia trouxe aqui um ofício aqui do Ministério Público. Vereadora Miriam Garcia, nessa parada do Orgulho Gay vão ter 4 trios elétricos tocando na praça, vão ter DJs contratados aqui, 4 DJs contratados, vai ter Gogo Boys. Que é Gogo Boys, pastor Vilmar Subenor? Não é muito da nossa área. Aí eu entrei aqui para ver o que é Gogo Boys. Sabe o que é Gogo Boys, vereador Vespa? Pessoas que fazem apresentações sensuais e eróticas. Vão ter Gogo Boys e Gogo Girls. Gogo Girls. Gogo Girls. Não estou divulgando, eu estou alertando, vereador. Vereador Paulo de Lima. Eu estou alertando para que nós estamos aqui preocupados com essas questões dos outdoors e vai ter aqui na via pública. DJ, trio elétrico, Gogo Boys e Gogo Girls, que fazem apresentações sensuais e eróticas, tudo em via pública a partir do meio-dia. Então, nós temos que ter uma posição firme. Nós temos que. E patrocínio. E aí está divulgando, patrocínio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de Goiás. Fico feliz porque a Prefeitura nos ouviu e não está patrocinando agora, esse ano. A Prefeitura ouviu o nosso clamor, mas já patrocinou sim, já patrocinou, já deu verba sim, mas esse ano agora não está dando. Então, mas ainda tem verba do Ministério da Saúde e tem verbas do Governo do Estado de Goiás. Então vamos comunicar aos nossos deputados federais, aos nossos senadores. Ontem houve um evento aqui com o senador Ronaldo Caiado. Vamos, vocês que têm acesso ao senador Ronaldo Caiado, para ele fazer gestão, para que o governo federal não mande dinheiro mais para essas paradas. Porque o tema é até bonito. É, se o preconceito é a doença, a informação é a cura. Tudo bem,
Mas que tipo de informações eles vão dar com go-go-boys e go-go-girls lá na via pública? Que tipo de informação é essa? Que tipo de palestra vai ter? Que tipo de conscientização vai ter? O tema é bonito, mas a programação, infelizmente, foge daquilo que se pretende no papel. Então, estejamos alertas, porque esse domingo agora, pelo que eu tenho visto aqui, vereador Sargento Alberto, Vossa Excelência citou aqui, eu tenho visto que as perspectivas são terríveis, são danosas para o nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente. Sou a favor do projeto, vereador Amil.
Também, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, me entender esse projeto. Então, a loja de Anápolis fica proibido também para expor que é a lingerie, né? As cuecas. Porque é erótico também, me desculpe, pessoal, é erótico. Porque lá está um manequim, lá, a mulher com calcinha, lingerie, é erótico. Pior que é revista. Pior que está no cartaz, minha gente. Porque ali o manequim, Marrula, representa uma pessoa. Conforme você olha de repente, você acha que é uma pessoa. Então, eu acho que o projeto tinha que ter mais conteúdo nisso. Como diz o Maurão, o Miltinho, você sabe que eu tenho uma admiração, sou a favor desse projeto, mas eu acho que tinha que acrescentar isso. Ou põe para todo mundo para rachar ou não. É igual está acontecendo coisa aqui nessa Câmara. Tem vereador que está passando em cima de projeto de lei aqui e conseguindo as coisas, Jacques. Então a coisa vai pegar. Então, é igual lá onde eu moro, tem umas quatro lojas que a minha mulher vende lingerie. Então tem um manequim lá, a mulher, que é filho dental. É erótico também, gente? Pra que mais erótico que uma lingerie na mulher? Ou uma cueca? Pra que mais erótico que isso no manequim, Jax? É erótico. Então, eu acho que nós podíamos rever esse projeto e acrescentar isso também. Que vamos pra lei, vamos pra pôr todo mundo. Concorda, pastor Vimar? Eu sou a favor do projeto. E amanhã eu tô trazendo aqui uma discussão contra os gays. Isso é uma aberração contra as famílias. Amanhã eu vou questionar por que autoriza a praça pública, o prefeito autoriza a praça para esse tipo de evento. Está patrocinando também. Não está com dinheiro, mas está patrocinando o local. Eu vou rever esse tema amanhã. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Nobres colegas que estão, inclusive, no café, solicito aí a nossa assessoria. Esse é um projeto que está dando muita polêmica e é um projeto que precisa de quórum qualificado, a maioria absoluta da Câmara. Eu gostaria de que os vereadores se atentassem para esse detalhe. Qual a palavra na discussão ainda, vereador Jackson Charles?
Eu quero contribuir também com o projeto, com a propositura do vereador Hamilton, no sentido de que toda iniciativa que for dada para coibir os excessos e a desmoralização do conceito família tem que ser visto de forma positiva. Claro, o vereador Ederson falou com relação à televisão, computador, assim como outro vereador também mencionou. Mas são mecanismos que têm o controle do pai querer deixar ou não deixar a utilização. Um outdoor exposto, ele fica exposto. E as pessoas, às vezes, mesmo sem querer, são obrigados a ver imagens que denigrem a família e que vulgarizam, como a professora Geri muito bem mencionou, o ser mulher de uma forma mais específica. Porque a maioria das cenas eróticas, elas têm como cunho principal a mulher. O homem nem sempre ele aparece com muita ênfase. Mas a mulher, ela traz essa característica e eu quero aqui cumprimentar o vereador Hamilton pela iniciativa, está de parabéns. E esse é nosso papel aqui mesmo. Também fazer uma menção, presidente, o tempo está exíguo aí, mas com relação à parada gay, mais o vereador Edson está me falando aqui. Eu quero também associar a parada gay a esse tipo de situação, que é preocupar com a vulgaridade, com a orgia, com as apologias, E o que também me deixa feliz é que ontem eu estive pessoalmente com o prefeito João Gomes, e ele me garantiu que não haverá recurso municipal nesse movimento. Esse movimento que eu considero um movimento vergonhoso. Um movimento que nada tem a ver com aquilo que eles querem. Um movimento que prega tudo diferente daquilo que eles querem. Você não vê um motivo real sequer
satisfatório desse movimento. O que você vê, e nós vamos ficar em vigília aqui na Câmara, eu vou ficar em vigília, vou caminhar, vou acompanhar e vou repudiar qualquer atitude que venha denegrir a família Anapolina, que venha ferir o conceito família em Anápolis. Nós já avançamos por não ter recurso municipal. Precisamos avançar mais para que não venha recurso estadual, para que não venha recurso federal, porque, na verdade, o vereador Ederson foi muito feliz quando disse: existem leis que impedem o funcionamento de estabelecimentos, boates, etc. tal. Mas a lei não é rigorosa para esse tipo de movimento vergonhoso. E nós temos que exigir da postura municipal, do Ministério Público, da Polícia Militar, que façam valer o rigor da lei para esses que abusam dos seus direitos em detrimento aos direitos dos outros. Os seus direitos vão até onde começam os direitos dos outros. E nós estaremos vigilantes e não vamos concordar de forma nenhuma. E não vamos aceitar nenhuma atitude que venha ao desencontro da valorização da família aqui na cidade de Anápolis, nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra e, mais uma vez, cumprimento o vereador Hamilton pela iniciativa.
Ainda existe uma falha, vereadores, principalmente o vereador Jackson e o Ederson, que falou veementemente sobre essa questão da parada gay. Ainda temos também a localização desses eventos. Isso nós poderíamos coibir também, o Poder Executivo, através do CMTT, não sei quem é que concedeu a área, para que fosse num local, eu não sei se existe local adequado, né? Mas um local menos centralizado para a realização desses eventos, se é que não pode ser realmente coibidos. Conforme prevê regimento, na finalização da discussão, vereador Hamilton Filho, autor da propositura.
Senhor presidente, quero que concordar em partes com o vereador Mauro, somente. Eu até acho que esse projeto ele não vai, como diz, mudar, reinventar a roda, fazer o dólar subir nem baixar, né, Maurão? Mas é assim, mas é uma contribuição que a gente pode dar enquanto vereador. Certamente, quando eu for deputado federal, se algum dia eu for, eu vou fazer projetos que vão ter uma amplitude maior, ter uma força maior de regulamentar essa e outras situações, porque realmente nossa competência legislativa enquanto vereador é muito resumida. Então a gente pode apenas disciplinar em assuntos estritamente locais, no caso o Código de Postura do município de Anápolis. Quisera eu poder disciplinar essa questão em outros municípios, no estado e no Brasil, mas não posso. Então estou dando uma contribuição aqui no município de Anápolis, resguardando, respondendo ao vereador Pedro Mariano, resguardando o direito, Pedro. A gente tem que zelar muito pelo comércio na cidade, preocupar muito pelo comércio. E essas lojas que vendem lingerie, vendem roupas íntimas, elas continuam com o seu direito normal, a propaganda que achar conveniente. A gente tem que preocupar com essa questão, porque elas vendem produtos íntimos. Então tem que mostrar também produtos íntimos em publicidades. Então zelando o comércio, mas zelando também a moral e os bons costumes. É isso que eu tinha, presidente, devolvo a palavra.
Iniciaremos nesse momento a votação nominal, porque... Assim, faremos votação nominal. Por favor, vereadores, permaneçam no recinto. É um projeto que modifica, que altera o código de postura, portanto, requer quórum qualificado. Nós temos, evidentemente, quórum qualificado. Vamos fazer votação simbólica. Votação simbólica. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Promova a leitura,
senhor presidente,
das moções que estão na pauta.
Ainda em tempo, temos aqui a moção para ser lida, para ser votada amanhã.
Moção de apelo endereçada ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, secretário estadual do governo Henrique Tiburcio, defensor público-geral Cleomar Rizzo, presidente da OAB Enil Henrique de Souza Filho, para que viabilizem uma solução para que os advogados continuem prestando serviços como dativos, já que milhares de pessoas têm ficado sem assistência jurídica gratuita no interior do estado, o que impede o acesso ao poder judiciário. Então, essa moção é do vereador Hamilton Filho e assinada por diversos outros vereadores, será colocada em apreciação amanhã. Também em tempo ainda, senhor presidente, um ofício do vereador Eli Rosa, justificando a sua ausência na sessão de hoje, é motivo de uma viagem para o bem da comunidade. Projeto também em primeira votação, de autoria do vereador Miguel Marrula, que trata do detalhamento na lei orçamentária anual de destinação e localização das obras públicas. O projeto tem aqui um pedido de vista do vereador, que não tem carimbo aqui, Paulo de Lima, que está só a rubrica. Pedido de vista do vereador Paulo de Lima.
Vista concedida.
Senhor presidente, aí a casa não anda, né? Porque... Eu vou falar, presidente.
Agora, votação de requerimentos.
Leitura e votação dos requerimentos. Por gentileza, vereador Ederson.
Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhada à CMTT, solicitando demarcação de sinalização de trânsito páreo vertical e horizontal no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização e yellow box, caixa amarela, na rua General Joaquim Inácio. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Procuradoria-Geral do Município, solicitando estudo para implantação de um campo de futebol em área pública no bairro Gibran, abaixo do Residencial Tropical. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando troca de lâmpada na rua Barão do Rio Branco, centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à... Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Borges de Medeiros, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos para providência de implantação de linha de ônibus para o setor Estância Vale das Brisas, abaixo do Residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos e providências para instalação de retorno de velocidade na Avenida Ilha Formosa, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulho na Estrada Silvânia, Estância Vale das Brisas. Requerimento do vereador Heber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 3, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulho e roçagem na área localizada na Avenida JK, JK Nova Capital, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando elevação do anel da Boca de Lobo no seguinte endereço, Rua Carlos Dias, Vila Formosa, primeira etapa, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Altair Garcia Pereira, residencial Xangri-Lá, foto em anexo. Requerimento do vereador... Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma em toda a rede elétrica e a construção do muro e calçada na Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva, na Vila Harmonia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulho e calçada na Rua 10, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando possibilidade de ligação entre os bairros Residencial Vineza com a Rua PP 13, no Residencial Verona e Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando aumento dos horários de saída de ônibus para o bairro Herizal Veneza. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando que seja feita toda a sinalização dos bairros Vila Jaiara e Bandeiras. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando estudos visando a implantação de um semáforo na Avenida Pedro Ludovico, com a GO-222. Trânsito confuso e pesado nesse local. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, solicitando
um semáforo na Avenida Pedro Duduvi com a Rua Amazonas e Sírio Libanês, no centro. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que se realize estudo visando a construção de uma praça para a população na área existente, entre as quadras 21 e 24, na Rua 3, Residencial Dom Felipe. Segue em anexo fotos. São esses requerimentos a serem discutidos e votados, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Os requerimentos estão em discussão. Requerimentos em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Sem mais a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador Jackson Charles.
Quero apenas, ao comunicar, ao mesmo tempo agradecer a presteza da secretária de Educação, professora Virgínia Mello, ao avaliar e atender uma solicitação feita por nós, através de várias mães ali do bairro da Lapa, que tem seus alunos da escola Raimunda de Oliveira Passos, lá no bairro da Lapa, que solicitavam, desde janeiro, o retorno do Jardim 2 naquela escola, dada inclusive pela distância e pela dificuldade. E hoje eu e a vereadora Geli estaremos lá em uma reunião na escola, homologados pela secretária Virgínia, para dar a grande notícia àquelas mães e discutir com elas quais serão a forma e quais são e qual será a contribuição dessas mães para que esse Jardim 2 retorne lá para o bairro da Lapa. E nós estamos aqui agradecidos pela forma com que a secretária respeitosamente atendeu a nossa solicitação. Então eu queria ratificar e comunicar a todas as famílias que estavam com esse problema lá no bairro da Lapa, que hoje, às 16 horas, nós estaremos lá na escola Raimunda de Oliveira Passos para tratar desse assunto e discutir com as mães, com a diretora, eu, a professora Geli e também os técnicos da educação. Infelizmente, a secretária Virgínia não poderá ir porque ela foi a Brasília agora pela manhã, mas esteve aqui na Câmara Municipal adiantando o assunto e autorizando nós para que nós pudéssemos ir lá e acertar da melhor maneira para todos os familiares. E alertar mais uma vez a população, alertar o povo anapolino, o povo de bem, de que nós estaremos vigilantes mais uma vez para não deixar com que este movimento Parada Gay venha ferir, acabar, destruir, dificultar o trânsito das pessoas de bem ali nas localidades da Prefeitura Municipal, na Praça do Ancião. E nós também vamos cobrar da Polícia Militar, da postura, o rigor da lei, para que seja cumprido a lei e que excessos não aconteçam, vereador Ederson, e denigre a imagem das pessoas que ali passam, dificultando inclusive os pais que passam com as crianças. Esse pessoal tem que criar vergonha na cara e respeitar o povo, respeitar a nação brasileira. Esse povo tem que ser banido da sociedade se continuar agindo com essa falta de respeito com a população. Eu não tenho medo de nenhuma represária desse tipo de gente. Eu vou continuar combatendo, vou continuar lutando para que todos os movimentos sejam feitos com decência. Lutem pelos seus direitos, mas lutem com respeito, lutem com decência e não tenha excessos e desrespeito para com a população anapolina. Respeite os seus direitos, respeito, mas respeitem também os meus direitos. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero comunicar a toda a população anapolina e especialmente a população ali do residencial Copacabana e dos bairros ali próximos, que o Partido Social Cristão, o PSC, que é o Partido da Família, estará realizando uma grande ação social ali no residencial Copacabana no próximo domingo, dia 23 agora, das 8 da manhã às 13 horas. Então nós estaremos ali, né, os voluntários que compõem o Partido Social Cristão, fazendo ali testes de glicose, né, assistências médicas, brinquedos para as crianças. Eu e o vereador Gerri estaremos ali também ouvindo a população, as reivindicações da população. Então, no próximo domingo agora, dia 23 de agosto, das 8 às 13 horas, o Partido Social Cristão, PSC, Partido da Família, realiza uma grande ação social ali no Residencial Copacabana e convido todas as pessoas da região para estarem conosco ali. Também, senhor presidente, aproveitar com relação ao Residencial Copacabana, hoje eu vi aqui algumas pessoas falando com relação à segurança. E eu creio, e o Residencial Copacabana é algo que tem trazido muita preocupação, a questão da criminalidade, da segurança ali. E eu vejo que nós não podemos jogar somente em cima da Polícia Militar essa responsabilidade. É lógico que é responsabilidade da Polícia Militar, mas não somente em cima. Quando se planeja um conjunto habitacional dessa magnitude, é preciso planejamento, é preciso que tenha ali os aparelhos públicos. É preciso que antes de entregar a chave das casas, que se tenha áreas de lazer para as crianças, que se tenha escola, que se tenha creches, que se tenha atividades para que não gere, forme pessoas que vão para o caminho da criminalidade em residenciais, a exemplo do Copacabana. Então, algo que tem me preocupado muito, desde quando entrei na Câmara Municipal, tenho usado a tribuna e tenho falado. Temos que tomar cuidado com esses conjuntos habitacionais para resguardar e proteger as famílias e principalmente as crianças que ali residem, para que elas não entrem pelo caminho da criminalidade. Com relação à parada do orgulho gay, vereador Jackson, creio que amanhã é uma oportunidade, senhor presidente, que nós aqui nessa Casa de Leis façamos e enviemos ofícios à CMTT, à Companhia de Postura, à Polícia Militar, à postura, para cuidar da questão do som, a postura para ver a questão dos decibéis, lá se está dentro da legislação, os trios elétricos, os DJs que vão estar tocando, a Polícia Militar para cuidar da questão do atentado violento ao pudor, para ver se realmente as pessoas estarão decentemente vestidas e se comportando de uma maneira decente, e a CMTT para saber se tem liberação. Se tem liberação para ocorrer esse evento ali na praça e nas avenidas ali que eles vão estar transitando. Se eles têm essa liberação e que não haja nenhum importuno ali à população do município de Anápolis. Então, vamos amanhã fazer isso pela Câmara Municipal, senhor presidente, a CMTT, a postura e a Polícia Militar, para que realmente não tenhamos um evento que venha violar o respeito e os direitos da população anapolina. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.